Você sabia que o trabalho do vereador vai além das 5 sessões ordinárias de cada mês? É o vereador quem fiscaliza as contas públicas e que aprovam leis que beneficiam a população. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e ajude a fazer do Poder Legislativo a instituição mais forte e participativa, contribuindo com ideias e sugestões que serão traduzidas em projetos e requerimentos que vão gerar mais progresso para Quirinópolis. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem sempre nos 5 primeiros dias úteis de cada mês, a partir das 8 horas da manhã. E para conhecer mais sobre o trabalho do seu vereador, acesse o nosso novo site www.quirinopolis.gov.leg.br. Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus cumprimentos aos ex-vereadores dessa Casa de Leis, o Álvaro e o doutor Abdala. Cumprimento a doutora Lívia, o Alex, secretário da Prefeitura Municipal, o Eldorado, né, representando o Eldorado, nosso amigo César, professor César, que estará recebendo um título hoje. O Antônio Carlos, presidente da Agrovale. Muito obrigado, Antônio Carlos. Que Deus te abençoe. Leidmar, representando a SIC, presidente, né? Valmir, membro da SIC. Muito obrigado pela presença de vocês. Cumprimentar o João, representando todos os micros das pequenas fazendas, né? Que é um produtor feirante da nossa cidade. Muito obrigado pela presença do senhor. Cumprimentar o padre César, Dom Jaso, muito obrigado pela presença dos senhores. A gente fica muito agradecido quando a gente liga a rádio, né, e escuta o senhor convidando a população para estar presente, acompanhando os trabalhos dos vereadores. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. A gente fica muito feliz nessa Casa de Leis. Solicita a secretária se há quórum regimental.
Há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também não poderia deixar de cumprimentar o Valeriano, que representa a imprensa escrita do nosso município, e aos demais radialistas que também nos dão todo o apoio aqui, e a nossa página do Facebook, né, que está sendo transmitida ao vivo essa sessão. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que seja disponibilizado um veículo com carroceria para ficar a serviço da FUNASA. A FUNASA é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde e suas ações consistiam no trabalho de prevenção e combate a doenças, na educação em saúde, na atenção à saúde de populações carentes, no saneamento e no combate e controle de endemias, além da pesquisa científica e tecnológica voltadas para a saúde. Ainda é responsável pela implementação das ações de saneamento em áreas rurais, inclusive no atendimento às populações remanescentes de quilombos, assentamentos rurais e populações ribeirinhas, conforme definido pelo Plano Nacional de Saneamento Básico. Sabendo da importância que a FUNASA representa para nosso município, é que solicito que seja disponibilizado um veículo com carroceria para ser feito um trabalho com excelência, principalmente na zona rural, por esses profissionais. Atualmente, a Fundação está sem nenhum veículo para transportar os funcionários e tão poucos equipamentos necessários para a realização das tarefas que lhe são atribuídas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Sabendo que posso contar com o apoio do prefeito municipal, é que espero o atendimento deste. Andréia, enfermeira. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o senhor superintendente da SMT, com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de redutor de velocidade no anel viário, na altura do bairro Alvorada com o bairro Alphaville. Justifico o presente requerimento, visto que naquele trecho do anel viário não existe quebra-molas e vale acrescentar que já fora registrado grande número de acidentes de veículos automotores. Muitas carretas passam em alta velocidade e por diversas vezes houveram acidentes graves, sendo que um deles pude presenciar com muito pesar, onde o veículo de passeio fora arremessado da pista, parando somente no canteiro central da pista. Sendo assim, é de extrema urgência que o mesmo seja prontamente atendido. Marcos Túlio Barroso. O vereador que este subscreve vem requerer nos termos do artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis solicitando que seja construído um redutor de velocidade na Avenida Benedito Silvério, próximo ao número 46, no bairro Eldorado. Justifico o presente requerimento, visto que no local os veículos trafegam em alta velocidade, correndo grave risco de acidentes entre veículos ou pedestres. Sendo assim, a fim de evitar uma tragédia anunciada, espera-se que o requerimento seja atendido pelo chefe do Poder Executivo. Nestes termos, pede e espera a aprovação. Cassim da Usina. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lhe ter aprovado na sala das sessões, que oficie o secretário de Saúde solicitando que seja providenciado o atendimento médico odontológico nas escolas municipais através de um ônibus equipado. Justifica-se este requerimento considerando que muitas crianças carentes e estudantes da rede municipal de ensino jamais fizeram prevenção ou tratamento ortodôntico por um profissional capacitado. Pela falta de tempo dos pais, muitas crianças só vão ao cirurgião dentista quando sentem dor, quando o problema já está difícil de ser resolvido. Por isso, é essencial que seja feito esse atendimento preventivo, limpeza, aplicação de flúor e restauração simples, por meio de um ônibus equipado e equipe especializada promovendo um atendimento especial às nossas crianças. Cassim da Usina. O vereador que subscreve solicita a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima, que após a anuência do plenário encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, com cópia ao responsável pela Agência Municipal de Trânsito e Segurança, solicitando que realize estudos e tome providências para limitar a velocidade na Avenida João Fratari, desde o cruzamento com a Rua Adolfo José da Badia até a Rua Cachoeira Alta. A solicitação é justa, pois este trecho recebe um intenso fluxo de caminhões, bitrens, rodotrens, etc., que se dirigem aos graneleiros e ao laticínio ou deles saem. Vários cidadãos que residem ou que montaram seu estabelecimento comercial às margens desta avenida perceberam que as toneladas de cargas que circulam por ela, associadas à alta velocidade, têm causado avarias nas fundações das edificações instaladas aí. Isso sem citar o risco de acidentes com pedestres, ciclistas, motociclistas e outros automóveis que essa situação oferece. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Os vereadores que subscrevem solicitam a Vossa Excelência, nos termos do capítulo 18, artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência e urgentíssima, que após a anuência do plenário remeta este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa um projeto de lei com o objetivo de atualizar a tabela de valores de vencimento dos cargos de provimento efetivo. A solicitação é justa, pois atende à reivindicação dos servidores de cargo efetivo que se encontram numa situação de insegurança financeira, já que a tabela que estabelece seus provimentos não é reajustada desde 2014, está defasada e sofreu os efeitos da inflação. A maior parte das categorias, considerando os que estão no primeiro quadrante da tabela, classe 1, letra A, tem percebimentos abaixo do salário mínimo vigente no país. Isso evidencia que uma grande parte dos servidores efetivos depende da boa vontade do gestor municipal, que geralmente complementa os valores com gratificações. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 313, inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência e urgentíssima, em conformidade com o artigo 19, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal de Quirinópolis, que seja realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis uma audiência pública com entidades da sociedade e a comunidade a fim de discutir a matéria do projeto de lei 003, que dispõe sobre alterações no Código Tributário Municipal. Justifica-se o presente requerimento, visto que é preciso uma maior análise do referido projeto de lei, tendo em vista que o mesmo propõe alterações nas alíquotas de impostos para os empresários e autônomos de nossa cidade. Além disso, é indispensável que a população participe, pois essa prática representa um avanço democrático, pois implica na mudança da democracia representativa para a democracia participativa, com a efetiva discussão dos problemas de relevante interesse social, exercendo-se um diálogo com os diversos atores sociais. Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime democrático, onde a participação de todos é valorizada na busca da solução dos problemas que afligem o dia a dia do cidadão. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Márcio Pereira de Oliveira. Venho, através desta, apresentar moção de aplausos e congratulação a Valdivane Xavier de Oliveira, mais conhecida como Vânia, atual diretora do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa, em Quirinópolis. Sinto-me muito feliz em apresentar essa moção para essa pessoa maravilhosa que é a Vânia, pois existem poucas pessoas tão dedicadas a uma causa como você. Admiro sua trajetória de vida como mulher, mãe, esposa e agora como profissional. No início deste ano, você recebeu a árdua tarefa de coordenar a Cantinho de Luz, que é abrigo de muitas crianças que não têm o apoio necessário da família, ou que simplesmente não possuem parentes. Você se dedicou e, juntamente com a secretária de Assistência Social, Dona Zélia, conseguiram um lar novo para aquelas crianças. Ajudaram muitas a se socializar, ficaram felizes consigo mesmas e se sentirem amadas. Em pouco tempo, você assumiu uma responsabilidade bem maior, foi nomeada diretora administrativa do Hospital Municipal, pois todos sabiam do quão responsável, inteligente e dedicada você é e que você faria um excelente trabalho. Não é fácil pegar a coisa andando, e mesmo assim você o fez. Assumiu a direção no dia 24 de maio deste ano e tem feito tudo o que está ao seu alcance, dedicando exclusivamente a isto, sempre pontual e disponível, oferecendo 24 horas do seu dia a dia para resolver qualquer problema que apareça, porque, infelizmente, imprevistos acontecem e eles não escolhem hora. Te admiro pela preocupação que você tem com as pessoas, pelo amor que deposita em sua profissão, pelo carinho que tem pelo próximo e pela pessoa humana que você é. Para finalizar, quero agradecê-la por tudo que faz pela nossa população e deixar aqui o meu respeito. Solicito que seja repassado o teor dessa homenageada e que a mesma seja fixada no mural da Câmara Municipal de Quirinópolis e no mural do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa. É a moção. Andréia, enfermeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos a Sueli Borges de Oliveira Soares, servidora da Prefeitura e responsável pelo serviço de Copa do Gabinete do Prefeito. Dona Sueli sempre foi exemplo de boa vontade e dedicação, muito educada e carinhosa, e de bom coração com todos que a cercam, fazendo de sua tarefa algo prazeroso. Uma das maiores motivações humanas é saber-se importante. Eu falo da importância de sua essência e da sua existência, do valor que você tem, de quanto você é útil para alguém ou para muitos. Falo desta que é construída pelos bens imateriais e edificada no ser e não no ter. As pessoas se tornam importantes na vida das outras por serem simples, modestas. Essas são extraordinariamente ricas com palavras e exemplos. Que a senhora continue sendo essa pessoa que é e saiba que a admira e a respeita. É a moção. Acácio Divino Vieira de Assis. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta apresentar moção de aplausos aos pais pela comemoração do seu dia no próximo domingo, dia 13 de agosto de 2017. O Dia dos Pais tem origem bem semelhante ao Dia das Mães e em ambas as datas a ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. O primeiro a comemorar o Dia dos Pais foi um jovem chamado Eumezu, na Babilônia, há mais de 4 mil anos. ele teria esculpido em argila um cartão para seu pai. Desejava-lhe sorte, saúde e longa vida. No Brasil, os pais ganharam um dia especial a partir de 1953. A iniciativa partiu do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. Primeiro foi instituído dia 16 de agosto, dia de São Joaquim, patriarca da família. Mas, como o domingo era mais propício para as reuniões de família, a data foi transferida para o segundo domingo de agosto, um dia tão especial, o qual toda a família se reúne para homenagear aquele que nos deu a vida, não poderia passar em branco. Para tanto, felicitamos todos os pais. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, que sejam expedidos os atos necessários de divulgação e publicidade desta moção de congratulações pelo Dia dos Pais, transmitindo a todos os pais de nosso município nossos cumprimentos. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, André Enfermeira, Cacinda Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta apresentar moção de aplausos em comemoração ao dia da Nossa Senhora da Abadia, no dia 15 de agosto. Comemoraremos no próximo dia 15 de agosto o dia da padroeira de nossa cidade, Nossa Senhora da Abadia. A imagem de Nossa Senhora da Abadia representa Maria de pé, segurando nos braços o menino Jesus, que tem uma coroa na cabeça. Maria veste uma túnica branca com flores de cor rosa e azul. Um cinto vermelho passa por sua cintura. Por cima, um manto azul decorado com belas flores completa sua vestimenta. Na mão direita, Maria segura um cetro para guiar os seus filhos. Nossa Senhora da Abadia está sempre pronta para nos evangelizar, nos quer no reino do céu, sua mensagem é verdadeira, digna de confiança e de fé. Os três anjos em seus pés afirmam seu poder para nos falar em nome da Santíssima Trindade. És poderosa, és amada, és glorificada. Parabenizamos também a paróquia que leva seu nome pela linda festa que está sendo realizada. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, André Enfermeira, Cacinda Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta apresentar moção de aplausos a todos os advogados quirinopolinos em reconhecimento pelos serviços prestados pela categoria, historicamente valoroso na defesa intransigente dos valores democráticos no direito e da justiça. Desde a criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, em 11 de agosto de 1827, em São Paulo e em Olinda, essa data tornou-se um marco para todos os cidadãos brasileiros que encontram no advogado um mediador capacitado para intermediar a defesa de seus direitos. O advogado tem a nobre missão de contribuir para o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas de nosso país. Sua atuação é tão relevante que está inscrita na Magna Carta Brasileira, no artigo 133, que assim dispõe. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ao parabenizarmos a categoria, estamos assim manifestando a relevância da advocacia como profissão indissociável das mais legítimas aspirações coletivas, considerando que a busca de uma sociedade mais justa, ética e capaz de concretizar os princípios e valores do direito passa necessariamente pelo encaminhamento dos interesses e vontades individuais e coletivas por intermédio dos advogados, nada mais justo do que o reconhecimento por parte desta Casa Legislativa para com esses profissionais, sustentáculos do Estado de Direito que atuam na preservação e garantia dos valores fundamentais do homem e do próprio Estado enquanto instituição representativa da coletividade que deve garantir a defesa do bem comum e preservar os interesses maiores da sociedade dentro da legalidade. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, André Enfermeira, Cacinda Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta apresentar moção de aplausos aos estudantes pelo seu dia comemorado hoje, dia 11 de agosto. No dia 11 de agosto é comemorado no Brasil o Dia do Estudante. Essa comemoração acontece desde o ano de 1927 e teve como ponta de partida algo que ocorreu 100 anos antes, isto é, em 1827, na época do recém-instituído Império Brasileiro. Em 11 de agosto de 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Por esse motivo, no dia 11 de agosto, também se comemora o Dia do Advogado no Brasil. Dada a importância crucial que as faculdades de direito tiveram no processo de consolidação do ensino superior e do exercício da vida intelectual no Brasil. Sendo assim, em 11 de agosto de 1927, 100 anos após a criação das referidas faculdades, houve uma comemoração em homenagem a elas. O advogado Celso Gandhi Lei, que estava participando das comemorações, sugeriu aos demais participantes que na mesma data fosse instituído o Dia do Estudante, já que, mais do que símbolo do início dos cursos jurídicos no Brasil, as faculdades de direito eram também ícones da história da educação brasileira. A sugestão de Gandhi Lei foi acatada e desde então o Dia do Advogado e o Dia do Estudante são comemorados na mesma data. Outro fato que reforçou ainda mais as comemorações dessa data foi a criação da União Nacional dos Estudantes, no dia 11 de agosto de 1937, com o objetivo de representar os estudantes das diversas categorias. A UNE participou de movimentos populares como as Diretas Já e os Caras Pintadas. O estudante é a base intelectual e admirável na qual irá depender do progresso de uma estrutura que diariamente necessita de socorro, a que chamamos de sociedade. É certo, então, que está nas mãos deles o destino de uma sociedade, de um país, de um mundo. Através desta singela homenagem, expressamos uma enorme satisfação por este dia, parabenizando todos os estudantes que se dedicam fielmente em aprender cada vez mais em busca dos seus ideais e de um futuro promissor. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, André Enfermeira, Cacinda Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira. Pareceres das comissões. Os pareceres das comissões favoráveis à emenda aditiva ao projeto de lei complementar 003 e jurídico ao projeto de lei complementar 003, que insere e altera dispositivos da lei complementar 005, favoráveis também. Da emenda supressiva, a Comissão de Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, favoráveis. E na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do secretário Dalmo Machado Borges, favorável, e do presidente da comissão e do relator, que é o presidente Márcio Augusto Lemos Xavier, e do relator Tiago Freitas Rezende, contrários.
Pela ordem, presidente, eu gostaria de saber a justificativa do parecer ser contrário.
Bom dia a todos. Comissão de Constituição e Justiça. Assunto: emenda supressiva ao projeto de lei 003 de 2017. Autores: vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. A emenda suprime o artigo 110 do projeto de lei número 003/2017, de 3 de agosto de 2017, e dá outras providências. Trata-se de emenda supressiva apresentada pela bancada da oposição, que sugere a exclusão do artigo 110 do projeto de lei número 003/2017, de 3 de agosto de 2017. É o relatório. Passamos à fundamentação. Inicialmente, cumpre registrar que uma análise desavisada da presente propositura desta emenda supressiva poderia nos inclinar a entrar no rol de impróprios, crime contra a administração pública, pois o assunto nela relatado está contido em suprimir, extinguir, cancelar as alíquotas do imposto sobre serviços, conforme o caput do artigo 110, Lei Complementar de número 005 de 2005. A Constituição Federal, como sabemos, é dotada de supremacia material e axiológica, ou seja, a Constituição é norma fundamental do Estado e possui intensa carga valorativa. Por esta razão, os princípios e comandos contidos na Lei Maior não só deverão prevalecer e orientar a elaboração e aplicação das demais normas, como também ser interpretados de maneira a contextualizar os valores da sociedade normatizada. O que significa, então, dizer que as normas e princípios constitucionais alimentam o nosso ordenamento jurídico e, através desta emenda supressiva, coloca a nós, componentes da Comissão de Constituição e Justiça, e os próprios pares em situação de risco, ao sermos induzidos ao erro e a cometer um crime de improbidade administrativa. É sabido, o município tem a competência constitucional de legislar sobre o ISS, como estrita obediência à nossa lei maior. Qualquer ordenamento que fira tal disposição será inconstitucional. Isto posto, manifestamos os desfavoráveis à emenda apresentada.
Solicito a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, vereador Edivaldo Antônio de Souza.
Gostaria de pedir ao meu vice para me substituir, para me poder fazer uma pequena explanação da prestação de conta dessa Casa de Leis. Bom dia a todos. Meus cumprimentos a todos da mesa diretora, aos companheiros vereadores, a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Estarei fazendo uma prestação de conta, ela bem resumida, porque o que interessa para a população é a economia que está sendo feita nessa Casa de Leis. E desde quando eu assumi a presidência, minha meta foi a construção da sede e a meta também dos nobres vereadores que acompanharam juntos. Então, e eu sabia que para isso eu precisava de economizar. E nós estamos economizando. Nós, nessa Casa de Leis, estamos economizando para poder chegar no final a gente conseguir construir essa sede, que é o sonho da população. Acho que, em primeiro lugar, é o sonho da população, segundo os vereadores. Por que da população? Porque a população merece ser atendida individualmente, num gabinete com o seu vereador, não aí dentro da Câmara, né, em qualquer lugar. Né? O vereador ele tem que atender o seu eleitor, a pessoa que está procurando, dentro de uma sala, com respeito ao cidadão. Então, acho que, em primeiro lugar, é o cidadão que tem... o sonho é do cidadão. E depois vem o sonho dos vereadores de ter o seu espaço para poder atender bem a nossa comunidade. Vimos onde dava para cortar os gastos. Nós cortamos gastos em vários lugares nessa Casa de Leis, para economizar. E hoje, a gente, desde janeiro, nós já conseguimos economizar mais de 700 mil. Está quase 800 mil. Então, assim, a gente conseguiu fazer uma coisa aqui que... uma coisa inédita nessa Casa de Leis. Por quê? Porque nós temos um pensamento maior, que é um compromisso com os vereadores e um compromisso com a população de deixar um espaço para que possa a população ser bem recebida quando procurar um vereador nessa Casa de Leis. E vou mais longe ainda. Eu não vou fazer prestação de conta detalhada, mas se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser saber, que eu acho que o importante aqui é saber quanto nós economizamos nesses 7 meses. E a gente economizou mais de 700 mil. Está no caixa dessa Casa de Leis, está para ser repassado à Prefeitura para a construção da sede da Câmara Municipal. E eu fico feliz dos vereadores. Eu estive falando com o engenheiro essa semana, porque todos os dias praticamente eu ligo para o engenheiro. Estive falando com ele e ele me falou que todos os vereadores, quase todos os vereadores, estão procurando para ter informação. E nós aqui estamos aqui para poder realmente ser sério, né? Fazer um trabalho diferenciado. Então, esse fruto do nosso comprometimento, do nosso trabalho para um melhor atendimento para o futuro, né? Não é para hoje, é para o futuro da população de Quirinópolis. Sei que há críticas, né? Mas que quem não é criticado? Quem não é criticado, gente, só tem um tipo de pessoa que não é criticado. Apenas uma maneira de evitar críticas. Não faça nada. Se você não fazer nada, você nunca vai ser criticado. Não diga nada. Se você dizer alguma coisa, você está sendo criticado. E por último, não seja nada. Aí você não vai ser criticado. Mas se você fizer qualquer coisa, você vai ser criticado por alguém. Isso aí é um poema, né, que todo mundo conhece ele. Então eu queria pedir aos nobres colegas vereadores, então vamos juntos, né, os 13 vereadores, continuar lutando para construir o nosso sonho, o sonho da construção da Câmara Municipal, que vai ser um modelo para o Estado de Goiás. Quirinópolis vai ter aonde a população chega e vai ver a Câmara Municipal. Então, essa prestação de conta é para informar a população que hoje nós temos mais de 700 mil reais na conta dessa Casa de Leis. É uma economia que realmente faz a diferença. O nosso trabalho aqui dentro é para fazer a diferença para Quirinópolis. Então, essa prestação de conta é só para mostrar para a população que nós realmente estamos economizando. Estamos fazendo jus a cada centavo, a cada dinheiro que está entrando nessa Casa de Leis, para economizar e para a gente sair daqui com a consciência tranquila que não vamos responder nenhum procedimento junto ao Tribunal de Contas. E eu estou fazendo tudo dentro da honestidade, e ainda quero mais, quero sair daqui sem responder nenhum procedimento no Ministério Público e nem judicial. Por quê? Porque eu quero tentar ao máximo fazer o meu trabalho com honestidade, junto com todos os meus companheiros vereadores. Então essa era a prestação de contas. Nós temos mais de 700 mil reais na conta dessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Senhor Presidente, gostaria de me inscrever para falar agora no expediente. Eu não iria falar não, mas depois desse parecer negativo, eu gostaria de apresentar algumas conjunturas. Eu tenho prerrogativa para pedir a inscrição no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Oscar, que se inscreveu no grande expediente.
Gostaria de saber o tempo que tem.
Presidente, pela ordem. Eu me inscrevo após, tá?
Só informando, novo vereador, que o senhor tem 20 minutos para explanação. e 20 minutos para um outro inscrito, que é o Márcio Xavier.
Senhor presidente, eu também gostaria de me inscrever no expediente.
Senhor presidente, eu gostaria de me incluir também, e assim, democraticamente, a gente dividir o tempo que ainda nos resta, por gentileza.
10 minutos para cada vereador.
Bom dia a todos aqui presentes, população, senhor presidente, demais edis, assessores e servidores da Câmara, imprensa aqui presente, e eu gostaria de saudar de forma especial os servidores da Prefeitura que são efetivos e que estão aqui. Gostaria de ler esses... Faz o favor, levanta para a gente ver. Saúde Unida, data base, reposição das perdas, isonomia salarial, reajuste salarial, plano de carreira, reposição das perdas, Saúde Unida, reposição das perdas. Então, nossa bancada é sensível a essas solicitações que os senhores estão fazendo, inclusive cada um dos vereadores, todos juntos, apresentamos hoje aqui uma solicitação ao prefeito municipal para que apresente à Câmara Municipal o projeto de lei que reajusta, que atualiza a tabela dos valores que vocês têm direito a perceber pela prestação de trabalhos, porque essa tabela foi reajustada pela última vez em 2014. Então, nós somos sensíveis à causa de vocês. Obrigado pela presença aqui hoje. A população vai entender. Vocês se lembram qual foi o grande pensador que disse essa célebre frase? Ela foi dita no último dia 21 de julho do mês passado. Vocês lembram quem falou? A população vai entender? Foi sim o nosso querido e inocente Michel Temer. A população brasileira irá compreender o aumento dos impostos cobrados sobre os combustíveis. Porque esse é um governo que não mente, que não dá dados falsos. O presidente justificou o aumento dizendo que seu governo vem buscando manter a responsabilidade fiscal com a determinação de dizer claramente o que está acontecendo. O presidente lembrou que seu governo havia cogitado o retorno da CPMF. Era algo que estava no horizonte e acabamos de não levando adiante essa matéria. Mas agora levamos, enfim, a um pequeno aumento, diz respeito apenas aos combustíveis. O governo dobrou as alíquotas de PIS e COFINS da gasolina e elevou em 86% a do diesel. O resultado é que a partir do dia 21/7, o litro da gasolina sofreu um reajuste de até 41 centavos. E o do diesel, de 21 centavos. No etanol, a alta poderá chegar a 20 centavos. Chegou, né? A gente já está sentindo isso no nosso bolso. E a célebre frase ecoa no nosso ouvido: a população vai entender. E nós estamos cada dia mais sofrendo as interferências desse modo de administrar, que é o modo característico de quem só sabe administrar se tiver dinheiro no caixa. Eu sei que é difícil administrar em tempos de crise. Essa habilidade é para poucos. Na gestão anterior, nós vivemos a gestão numa das épocas mais críticas da crise econômica. E manter o governo funcionando, a administração pública funcionando, é uma habilidade de um administrador que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da administração passada do prefeito Odair Rezende, que soube administrar essa cidade e trazer responsabilidade fiscal, inclusive foi colocado num dos lugares mais altos do índice de transparência e responsabilidade na transparência e publicidade dos atos. Nossa cidade ficou no último ano no quarto lugar do ranking da transparência. Vamos ver, está pertinho de sair o ranking desse ano. Vamos ver em qual posição o nosso município vai ficar. Esse é o jeito PMDB de governar. Só quando sobra dinheiro, mesmo se este chega aos cofres públicos, à custa do sofrimento do povo. Nós já pagamos uma carga tributária altíssima. O que recebemos em contrapartida? Eu estava olhando ontem à noite o impostômetro. Nós temos um site especializado em imposto. Ontem à noite, às 10h32, o Brasil já tinha recolhido 1 trilhão 312 bilhões 539 milhões 914 mil 227 reais e 27 centavos em impostos. Está aqui, ó. Todo mundo pode ir lá no site do impostômetro e ver. O estado de Goiás recolheu 25 bilhões 489 milhões 9.909.461 reais. Está aqui. E o município de Quirinópolis já arrecadou até agora, segundo o portal da transparência, 60.905.706 reais e 34 centavos esse ano. Tá lá no portal da transparência, todos podem ver, eu tirei uma cópia de ontem aqui, né? Então, quando a gente discute aqui mudança na alíquota da prestação de serviço, que é o ISS, nós estamos tratando de mexer no bolso do contribuinte. Porque não vamos ficar na ingenuidade de que as prestadoras de serviço, de cartão, leasing, franchising, operadoras de internet, de TV a cabo, as operadoras de planos de saúde não vão passar isso para o nosso bolso. Não vamos pensar que isso não vai acontecer. Então, o nosso município vai ficar numa flagrante perda de competitividade, porque o olho do administrador municipal cresceu no bolo dos impostos. A previsão de receber 500 mil mensalmente de mais arrecadação, 6 milhões ao ano, talvez subiu na cabeça do nosso prefeito, né? Ah, vai chegar mais 6 milhões no caixa. Talvez essa seja a previsão. E o nosso povo? E você que trabalha com cartão de crédito? E você que faz compra com o seu cartão? Você que tem plano de saúde? Você que tem TV a cabo na sua casa? Será que isso não vai ficar mais caro para o povo de Quirinópolis? Se em Govelândia, vamos dar um exemplo, o prefeito de lá, que vai ter que também regulamentar o Código Tributário Municipal de Govelândia, colocar lá a alíquota de 2%, que é a mínima, vai ficar mais competitivo trabalhar em Govelândia, comprar em Govelândia com cartão de crédito do que aqui. Se eu estou enganado, né, depois podem me corrigir, mas pelo menos é o que eu estou entendendo. E ontem eu escutei a explicação do seu Valmir ali fora e eu entendi isso. Se comprar no cartão, e eu até perguntei isso também para o seu Antônio da Agrovale, se comprar no cartão na filial da Agrovale em outro lugar, que a alíquota for menor, for mais barato, é mais fácil comprar lá, passar o cartão e talvez sacar as compras aqui no departamento. Será que ao invés de atrair receita, nós não vamos afugentar os nossos clientes, consumidores daqui do nosso município? Será que não vai ser mais barato a gente pegar o nosso carro e fazer a compra do mês lá em Rio Verde? Então é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que pensar. O governo só está pensando em arrecadar porque ele não sabe trabalhar sem dinheiro. E no palanque, o ano passado, ficava rotando, dizendo que tinha muito recurso, que tinha muito dinheiro no caixa, e que ia fazer a melhor e a administração mais histórica dos seus mandatos. E agora, quando ele chegou na prefeitura, ele viu que a história era outra. Que realmente está faltando dinheiro. E aí, ele precisa aumentar os impostos. E com certeza a célebre frase vai ter que se repetir aqui no gabinete dele também. O povo de Quirinópolis vai entender. Vocês vão entender? Né? Nós vamos ter que entender? Nós vamos ter que engolir? Então, a emenda que nós apresentamos foi para suprimir...
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier. 10 minutos.
Bom dia novamente. Quero aqui deixar claro que parecer de comissão é só uma opinião sobre o que está sendo apresentado. Ele não é lei, ele não é nada. Tá? Não é que o meu parecer foi contrário, que a emenda não vai ser votada. Tá bom? O parecer, a emenda apresentada foi da exclusão do artigo 110. Quando você exclui, o pedido da emenda é desse jeito: supressão do artigo 110 do projeto de lei. O projeto de lei diz o seguinte no seu artigo 2º: insere-se o artigo 111A e seus parágrafos, e altera os artigos 71, 72 e 110 da lei complementar. A partir do momento que você altera, você não exclui o artigo, você exclui as alterações do artigo 110. Então, se eu excluir o artigo 110, o que acontece é que eu estou excluindo o artigo da lei. Isso é uma interpretação. A lei complementar número 005, no seu artigo 110, trata-se das alíquotas. Alíquotas essas já... alíquotas essas que estão de acordo com a lei 116 de 2003, onde cria as alíquotas, certo? Então, o que eu quero dizer? Quando nós temos o artigo 110, que fala na lei 005 de lei complementar que criou o Código Tributário, artigo 110, as alíquotas para cálculo do imposto são... E neste artigo encontra-se 3 incisos, 1, 2 e 3. Quando a lei complementar vem para alterar, ele extingue três artigos, ele altera os artigos, nomeando-os como 1º e parágrafo 2º. Então, conforme a emenda, onde fala assim... supressão do artigo 110, eu entendo que deveria a bancada da oposição ter supressão, certo? Dos incisos modificados, né? Que seriam, e não do artigo. Isso é uma questão de interpretação, porque a partir do momento que você suprime o artigo 110 da lei, a lei fica sem alíquotas. E isso aí é uma improbidade. Porque você está negando receita, fazendo renúncia de receita. E isso existe. Para quem é... Estou vendo aqui o doutor Antônio Carlos Borges, advogado. Quem mais tem advogados aqui? Se tiver mais algum, ou que tem um conhecimento, eu tenho certeza do que eu estou falando. Tá? Eu tenho certeza, doutor Antônio Carlos Borges está concordando ali, que está balançando a cabeça. Tá? Então, a única coisa que nós estamos fazendo aqui, e como já disse por várias e várias vezes quando fui questionado, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é séria. Ela não brinca. Tá? Nós nos reunimos, nós já chamamos o Dalmo por várias vezes, Quando ele quiser, Dalmo, eu estou à disposição e nós estamos prontos para discutir. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Longe disso. Eu tenho a minha humildade e sei onde eu me caio. Tá? Então eu quero dizer sobre isso aí. E mais, quero repassar alguns dados e digo mais. Aqui em Quirinópolis, as empresas, nós temos 2.415 pequenas empresas que são optantes pelo Simples, pelo MEI e pelo Super Simples. Essas empresas, elas já estão na sua cota determinada por lei federal. Nós não vamos atingir essas pequenas empresas. Esse aumento não atinge. Atinge, sim, empresas que estão fora do Super Simples, do Simples Nacional e do MEI. Né? MEI é microempresário individual. Então, quem não vai ser, quem está nesse sentido, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, podem ficar tranquilos. Vocês já estão amparados por lei federal, e lei municipal não ataca a lei federal. Lei municipal não ataca a lei federal, certo? Então vocês podem ficar tranquilos. Os outros que estão na informalidade e que porventura venham a tirar nota individual, que façam a sua MEI e que vocês já entram em consonância com a lei federal, certo? E outra coisa, o MEI, o microempreendedor individual, ele nem declaração ele faz. Então, nem contador ele paga, ele só cria, ele pode criar direto na página da internet. Me corrijam se eu estiver errado, quem tiver conhecimento. Né? Então, eu estou aqui para sanar as dúvidas, porque o que dizem é que está criando um impostão e tudo. Quero dizer mais uma coisa. O Oscar apresentou aqui 60 milhões de arrecadação. Nós estamos no mês 8. Se vocês dividirem isso aí por 7, vamos, porque agosto não está, então dá em torno de 9 milhões e alguma coisa. A arrecadação caiu consubstancialmente. Tá? Muito. A arrecadação do ano passado era em torno de 12 a 13 milhões. Se fosse nesse mês, então, Quirinópolis já teria arrecadado 100 milhões de reais quase. Então, para vocês verem que a arrecadação caiu 30%. E essa questão do cartão de crédito, nós estamos cobrando imposto da prestadora de cartão de crédito. A prestadora de cartão de crédito, ela tinha sua sede em paraísos fiscais, dentro de São Paulo, no estado de São Paulo e tudo. Hoje, a lei federal alterou isso aí, uma briga enorme dos municípios, através da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, não só pelas operadoras de cartão de crédito, pelas operadoras de planos de saúde, pelo leasing. As pessoas, se você compra um carro através do leasing aqui, quem recebe o ISS, que o leasing está prestando um serviço, quem recebe o ISS é lá em São Paulo, onde a empresa está sediada. Agora não, quem vai pagar, ela vai pagar aqui para nós. Se vocês pegarem a frota da usina São Francisco, da SJC, ela é toda em leasing. Olha o quanto de receita que nós estamos perdendo. E hoje vai ser pago aqui para nós. Se você pegar os planos de saúde, o plano de saúde, por exemplo, São Francisco também, que está servindo as usinas, ele recolhe lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Hoje ele vai passar a recolher aqui para nós. As operadoras de cartão de crédito, a mesma coisa. Isso aqui, está havendo uma inversão. O que nós estamos procurando é justamente cuidar do município. Onde nós vamos poder arrecadar, nós vamos arrecadar. Tá? Algumas entidades vão ser afetadas? Vão ser afetadas. Mas se elas estão sendo afetadas, é porque elas estão arrecadando e muito. Tá? Elas estão arrecadando e muito. Só para vocês terem uma ideia, por uma pequena empresa que está no Simples, Super Simples, para ela chegar a ser taxada sobre 5%, ela tem que sair do Super Simples e ir para acima de 3 milhões e 600 mil por ano. é uma grande arrecadação. E não é justo cobrar 2% de quem arrecada 3 milhões e 600 mil ou mais para quem arrecada 200 reais aí e paga 2% também. Então, o que eu quero dizer a vocês é que o parecer é tão somente isso, tá, quanto a supressão do artigo, que não caberia, e passar essas informações a vocês. Ainda nessa gestão, e eu participando de uma reunião, vimos que o ITR, a busca de arrecadação através do ITR, com a nomeação de uma funcionária ali da tributação, específica para recolher ITR, nós conseguimos chegar ao teto máximo do repasse da União ao município no ITR. Nós conseguimos arrecadar o que podíamos, porque esse dinheiro ia para a União e não ficava aqui. Com esse ato do poder público, do executivo, nós
com a palavra o vereador Márcio de Oliveira, 10 minutos.
A cadeira está quente aqui. A discussão também, né, gente? Bom dia, senhor presidente, bom dia aos novos colegas. A população aqui, os senhores comerciantes. Para nós é uma alegria. Você pode abrir essa água para mim? Por favor, Loira. Para nós é uma alegria muito grande estar participando desse debate, né? E eu não sei se vocês notaram, no início do expediente, eu apresentei o requerimento solicitando que nós deixássemos essa discussão, adiássemos essa votação de hoje, pedindo audiência pública. E eu gostaria que, se fosse votado, senhor presidente, o requerimento antes do projeto, para a gente analisar o requerimento também. Por que é que eu fiz esse pedido? Ele é importante porque eu acho que a comunidade tem que participar mais dessa discussão. Principalmente os nossos comerciantes, principalmente nós que pagamos nossos impostos, porque é importante esse ato democrático da participação da comunidade nessa discussão. Eu acho que nós, a toque de caixa, da noite para o dia, um projeto dessa relevância, um projeto tão importante, vereador Marcos, ele não poderia ser em uma semana apresentado, que, gente, trata-se de aumento de impostos, né, Sandra? Trata-se de aumentos de impostos, elevando a alíquota de 2 para 5, praticamente em todos os segmentos. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um pequeno levantamento aqui do que vai acontecer. O senhor presidente, que disse que o povo vai entender, como o vereador Oscar disse, e o próprio presidente disse essa palavra, quando foi modificar a questão dos cartões de crédito, ele vetou o projeto original, não sei se vocês sabiam. E depois, por que ele votou? Porque ele sabe, ele pensou o seguinte: aumentando essa alíquota, com certeza não iria aumentar os impostos, iria diminuir, porque a pessoa vai desmotivar a querer comprar no cartão. O comerciante também, né, Valmir? Com certeza, ele vai ter uma desmotivação de vender no cartão, porque, sem sombra de dúvida, as operadoras, elas vão repassar isso para o comerciante, e no finalzinho, o produto final, o comerciante vai passar para nós, que é a grande massa. Depois, com a pressão, só um minuto, Oscar. Depois, com a pressão geral, o que aconteceu? O presidente voltou atrás e do veto, porque eu vou negociar, está lá, vocês sabem o que está acontecendo lá em Brasília, nós não queremos que isso aconteça aqui embaixo. Olha, só para vocês terem uma ideia, as alíquotas de que está já é 4%, que é de serviço de informática, serviço de assistência médica, serviços de medicina, veterinária, engenharia, arquitetura, construção civil, que movimenta muito, corretagem, cartões de créditos, planos de saúde, vigilância, fotografia, oficinas mecânicas, em si. Enfim, isso vai passar de 4 para 5. Já estética, academias, tem aqui representantes de academias, educação, né, o instituto está aqui, da pessoa do Márcio e da esposa Renata, Instituto Mix, serviços de prestação de qualquer natureza, prestação de serviço de qualquer natureza, eletrônica, internet, jornalismo, rádios, de 2 sobe para 5. Então, está equiparando o imposto. Então, quer dizer, o mínimo que o governo, na lei federal, diz 2%, está tudo subindo, passando para 5. Então é um imposto único. Cresceu o olho na arrecadação. E isso é perigoso. Porque olha que os analistas econômicos, principalmente os aqui da prefeitura, tinha que atentar aí para que, quando se cresce o olho para a arrecadação, ao invés de arrecadar, diminui. Porque desmotiva, principalmente nós, a classe que pagamos impostos. Então é essa é a nossa preocupação. Eu gostaria de dizer ao nosso colega vereador Márcio Xavier Xará, que o nosso pedido, Xará, o pedido da nossa bancada é a supressão do artigo do projeto de lei complementar, e não o artigo 110 em si todo, do Código Tributário Municipal. Então, nós estamos discutindo isso, né? E o projeto esse, ele vai ser votado. O projeto 005, ele não tem alteração. O que nós queremos é só que continue o projeto original, que é o 005, o projeto anterior. As alíquotas mínimas de 2, e a de 4 e a de 5. Permaneça do jeito que estava. Eu acho que o que a gente queria, eu acho que a grande população queria, e os comerciantes também, é que diminuísse, né? Não aumentar, não equiparar. Então esse é o nosso pedido. Oscar, você queria falar mais um pouco? Você fez o pedido, eu vou ceder para você aqui. E eu quero dizer o seguinte, gente, olha, sou contra esse projeto, dessa maneira. O projeto em si, da prefeitura, do nosso município, está aí recebendo as operadoras de cartões, né, as alíquotas, não sou contra. Sou, por isso que eu estou de acordo com as duas emendas, inclusive a emenda da bancada de da situação, está de parabéns, emenda sensacional. Agora, sou contra essa equiparação aí. Pois não, Oscar.
Então, aqui não há nenhum questionamento a respeito da competência e do bom trabalho feito pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu não quero levar isso para o lado pessoal, porque eu tenho certeza que vocês estudaram bastante para fazer o parecer. A única coisa que há um equívoco é que eu analisei a emenda que foi proposta pela bancada, o que o Márcio acabou de dizer. O pedido é de supressão do artigo 110 da emenda, né, do projeto de lei. Se a gente suprime esse artigo 110 desse projeto de lei que vai ser votado, significa que ele vai sair daqui do projeto e vai ficar como está o Código Tributário Municipal. Nós não estamos tirando o artigo 110 do Código Tributário Municipal, de forma alguma, né? Nós também entendemos que o município não pode dispor dessas receitas, né? Então, é isso, né? Para falar a respeito do parecer dado. Agora, lógico que a regulamentação do Código Tributário Municipal, que está sendo regida pela lei federal, ela vai possibilitar uma concorrência entre os municípios. Por que que as empresas todas procuram municípios onde o ISS é menor? Não é porque é paraíso fiscal, é porque lá tem uma concorrência. Nós hoje estamos em desvantagem na concorrência entre os municípios. E essa lei federal estabeleceu um mínimo e um máximo. Ou seja, colocou os municípios dentro de um padrão. Agora, cada município terá a liberdade de regulamentar a lei no seu próprio município e estabelecer as linhas das alíquotas. O que nós estamos questionando é que o nosso município ficou de olho grande. Ele poderia colocar entre 2 e 5, e ele colocou em 5. A gente é a favor de que o ISS dessas prestadoras de serviço sejam cobrados aqui e entrem nos cofres públicos do nosso município.
Nós não estamos contra isso. Agora, nós estamos contra tirar as linhas da alíquota e transformar em uma alíquota única, colocando no mesmo bolo profissionais autônomos que cuidam da jardinagem, que fazem serviço de autônomo, que tem que vir aqui no setor de tributação para tirar a sua nota fiscal avulso, e antes podia tirar na alíquota 2, e agora vai ter que tirar a sua nota na alíquota 5. Né? O transporte, saúde. Será que as operadoras de saúde terão interesse de vir aqui para Quirinópolis? Já que o nosso município vai ter uma alíquota máxima, será que eles vão ter interesse em oferecer serviços aqui, já que no município vizinho pode ser que tenha alíquota mínima? É isso que nós estamos falando. Nós estamos discorrendo de forma muito tranquila, racional, né, sobre isso. Vamos comparar a arrecadação da administração 2009-2012 com a arrecadação da administração 2013-2016. Isso é tão fácil, é só a gente baixar lá. Quando se tem muito dinheiro no caixa, é fácil você distribuir até dinheiro. Às vezes, o povo idolatra o gestor que dá pão e circo, porque é mais fácil você ganhar o benefício direto na mão. Nós precisamos fazer com que os serviços do município sejam de qualidade.
Com a palavra o vereador Tiago Rezende, por 10 minutos.
Senhor presidente, poderia zerar o microfone? Ou o nosso cronômetro? Obrigado. Bom dia a todos aqui presentes. Eu também não iria me inscrever, mas diante de tudo que a gente já debateu democraticamente, de tudo que já foi falado, de todas as ideias que foram colocadas aos empresários, à população e até nós, vereadores, que acredito que muitos aqui não tenham todo o entendimento sobre direito tributário, sobre alíquota. Parece difícil essas palavras quando a gente fala assim a grosso modo. O meu intuito aqui não é mais debater a explanação sobre uma legislação federal que vem de cima para baixo. Acho que os vereadores que me antecederam aqui já deixou bem claro que o rombo vem do governo federal, mas atinge as nossas pessoas que moram nas cidades. O caos que acontece quando falta remédio, quando falta professores, quando falta recurso para investir dentro do município, aonde as pessoas moram, porque é aqui que eu moro. Eu sei que a briga no Estado é grande, que o déficit do governo federal e essas suas manobras são grandes, mas eu estou morando é aqui na cidade, é aqui que eu acho que o impacto é maior. Então, quando fala de alíquota e quando se diz à população que vai aumentar imposto, no meu entendimento, eu acabo fazendo um terrorismo psicológico. Eu posso chegar para a dona Maria, que está lá na casa dela, e falar: seu imposto vai aumentar. Ela vai assustar. Se eu falar para a dona Maria, que está na casa dela, que o imposto que está sendo adequado para que possa gerar receita ao município onde não tinha esse imposto devido pago aqui, e que esse dinheiro que vai gerar receita vai se transformar em benefício à população, ela vai respirar aliviada e talvez vai concordar de imediato, ou pela falta de informação, ou pela forma que a gente explica a dona Maria. Então, o que, que eu quero trazer aqui? Um pouco mais de claridade. Vamos esquecer a parte jurídica e os termos difíceis aqui, para que eu consiga chegar através do rádio, através do Facebook, através de minhas palavras e das pessoas que estão aqui me ouvindo, qual é a clareza dessa adequação. Essa adequação, ela está sendo feita justamente não para penalizar os empresários de Quirinópolis, porque isso não vai acontecer. Nosso vereador presidente da Comissão de Constituição e Justiça já explicou. Nós temos algumas modalidades dentro de Quirinópolis que esses empresários, pelo menos os corretos, né,
Porque quem está aí sonegando e quem está fazendo errado, esse tem que preocupar mesmo. Porque esse sim vai passar a ter que cumprir a lei. Vou dar um exemplo. Nós temos o MEI, que é o microempreendedor. Se esse cara já paga os seus 2% dentro da sua alíquota correta, essa adequação não vai atingir ele, porque ele pertence a um grupo de empresários que optaram, quando abriram, decidiram cortar a árvore, cortar grama, ou até fazer qualquer outra atividade, eles decidiram por esse tipo de renda para eles. Então, todo mundo aqui, todos, somos passivos às leis federais. E todo mundo paga imposto, em tudo, em gasolina, em botijão de gás, em água, em energia. Esse tipo de imposto, que é o ISS, é um imposto sobre serviço, não é a dona Maria que vai pagar, porque o empresário vai aumentar a taxa dele para ela pagar. Ela paga se quiser, ela compra naquele comércio se ela quiser. Se os empresários fizerem um cartel de equiparar aí os seus valores, porque a prestadora vai repassar esse prejuízo para eles, azar deles que vão ter que fazer promoção para conquistar o cliente. Não é porque a minha televisão custa R$1.000 que a do concorrente custa 930, que eu sou obrigado a comprar de 1.000. Eu acho que isso, essa forma que a gente repassa a informação para a população que não tem esse conhecimento tributário, ela tem que ser mais simplificada. E não pode chegar com esse medo de impostão, de que o prefeito está fazendo isso, isso e aquilo, porque isso eu acho que, além de ser deselegante, causa um transtorno àqueles que ouvem. Vou dar um exemplo. O que, que essa lei está conseguindo atingir? Não é aumentar para o empresário que já está correto. Vou citar aqui a Cooperativa Agroval, porque o representante dela está aqui e ela já foi citada. A própria cooperativa já está nos 5%. Então ela não está atingindo. Ontem nós tivemos essa conversa, a gente até acreditou que ela estivesse passando de 4 para 5, e aí eu até sugeri ao presidente, falei, olha, vamos perguntar ao contador, porque eu não sei qual é a arrecadação bruta de todas as empresas. Eu, como vereador, não sei. Mas aqueles, quando me perguntaram, eu fui até a tributação para passar a saber. Até para eu saber explicar quem me perguntasse. Então, qual o impacto que vai causar para a cooperativa? Nenhum. Ela não tem motivo de estar aumentando o preço do tomate ou de qualquer outro serviço para passar para a população. Eu não acho isso, que isso vai acontecer como foi dito. E claro que não foi dito pelos nossos representantes aqui da instituição, o qual tem todo o meu respeito e a minha admiração, porque a empresa forte igual a deles precisa de incentivo para continuar no nosso município e não para sair daqui e ir para outro lugar. A gente está vivendo uma guerra fiscal nos municípios aí, que foi citado pelo vereador da oposição, que realmente a empresa prefere ir para outro lugar do que vir para cá. Todo mundo quer baratear os seus custos e aumentar os seus lucros. Isso se chama receita. Foi dito aqui uma informação que, de tudo que eu ouvi pela oposição, foi a mais acertada, que é o objetivo que essa lei, através do Dr. Rodrigo, setor de tributação, através do prefeito Gilmar, dos colaboradores que ajudaram a esmiuçar o Código Tributário, atingir, trazer receita para o município de Quirinópolis, de empresas que estão trabalhando em Quirinópolis, mas estão mandando nosso dinheiro para fora. Por ano vai gerar 6 milhões, uma média de 500 mil e talvez até mais, porque tem muita empresa na informalidade. A gente não sabe quem está recolhendo certo ou não, mas vamos passar a saber. Porque se essa empresa não quer pagar os 5%, ele vai ter que vir para a luz. Ele vai sair da escuridão e vai vir para a luz. Ele vai ter que optar pelo Simples Nacional para enquadrar sua empresa, ou vai optar pelo MEI, ou ele vai escolher qualquer categoria que a atividade econômica dele se encaixe. Aí ele vai vir para a claridade. Aí a gente vai saber se ele está sonegando ou não. Então, se Quirinópolis deixou de receber por ano 6 milhões justamente pela ineficiência de leis ou até de recurso humano, já não vamos deixar mais. 6 milhões por ano de um dinheiro que saía de Quirinópolis, que era gerado em Quirinópolis, mas era pago lá em São Paulo, me fala onde que tem erro nisso. Me diga onde isso é ruim. Como que a população vai pagar o peso de estar recebendo dinheiro no município? Gente, isso é ilógico. Então, eu tentei demonstrar aqui de forma mais clara que o impacto para a população, para o comerciante, para a dona Maria que está na casa dela, não vai ter nenhum, ele é zero. Mas eu quero citar aqui uma coisa que realmente foi dita com muita sabedoria. Algumas categorias econômicas realmente sofreram alguma reflexão. Passou de 2 para 5, de 4 para 5. Não foram todas, foram algumas que foram incluídas aqui. Quero citar dois exemplos. E já adianto, todas as categorias e classes trabalhadoras têm o meu respeito. E eu, se puder ser útil em qualquer que seja a requisição, eu estarei disponível. Quero falar dos médicos.
Quem não precisa de médico, de advogado e talvez um coveiro na vida? É certeza que vocês vão ter. Nós vamos precisar na vida desses três. E médico geralmente é caro. Saúde hoje custa caro, seja particular ou seja pública. O médico hoje está cotado numa alíquota de 2% e ele realmente está subindo para 5%. Mas ele é um autônomo. Ele, se ele optar abrir uma empresa de prestação de serviço, ele pode optar pelo simples, pelo MEI, dependendo do serviço que ele vai fazer. Nessas condições, eu puxei lá no setor de tributação, temos médicos em Quirinópolis que ganham de 10 até 30 e poucos mil reais. Se a alíquota dele é 2%, e o do senhor que corta grama e árvore também é 2%, eu enxergo injustiça social. Se o poder de arrecadação contributivo dele é maior, talvez ele possa contribuir com a cidade que ele mora, com o município onde ele compra no mercado, com os filhos dele que estudam aqui na nossa cidade, de alguma outra forma. Esse padrão de equilíbrio é o que o setor de tributação tentou fazer, e não já para sacrificar o cortador de grama. Mas aí vem a história do simples ou do MEI. O cortador de grama não vai para 5. Ele tem a opção de se regularizar através dos outros tipos de qualificação. Se ele abrir um MEI, ele vai pagar por mês R$ 57,00, porque aí ele volta a ser A2. Aí ele vai estar com a empresa realmente legalizada, tudo correto, prestando serviço, que nós estamos falando de ISS. Agora, se ele estiver fazendo uma outra coisa, os próprios tributos e os próprios impostos vão incidir sobre aquela outra coisa que ele vai fazer. O que é que eu quero deixar aqui bem claro? A gente está tentando normatizar o que já existe. Nós estamos adequando. E o prefeito municipal não está criando uma nova coisa que surgiu sem um estudo, sem um diálogo e até mesmo sem observações. A gente está aqui lutando contra o tempo, porque nós temos uma obrigatoriedade de respeitar, de votar a lei 90 dias antes dela ser sancionada. Nós estamos no mês 8. Janeiro ela já passa a votar. Mas hoje nós vamos votar e teremos uma nova votação no próximo mês. Então são duas votações, ela não pode ser aprovada aqui só em uma. Nós ainda teremos, eu penso assim, que teremos mais 30 dias para algum grupo ou classe econômica que se sentir ainda em desvantagem, procurar os vereadores, conversar como eu e nosso amigo vereador Dalmo fizemos, junto com Alex, o doutor Rodrigo lá na SIC. A gente está aberto é para todo mundo, não só para uma categoria. A gente quer conversar, mas vamos pensar que isso não está causando impacto negativo para a população.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 29ª sessão da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 10 dias do mês de agosto de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Piri Júnior, Tiago Freitas Rezende, Veroneida Rodrigues de Assis, Valdivino Duarte de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lidos os projetos de emenda supressiva ao projeto de lei complementar 003, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Projeto de emenda aditiva de número 002 ao projeto de lei complementar 003, de autoria dos vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, Edivaldo Antônio de Souza e Dalmo Machado Borges. Lido o projeto de decreto legislativo de número 011, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Orlando César de Oliveira e contém outras providências. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação do projeto de lei do Executivo de número 024 e ao projeto de lei complementar 002 e ao projeto de emenda à lei orgânica do Legislativo de número 002. Foram lidos os requerimentos de números 241 de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 242 de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, 243 e 244 de autoria da vereadora Ivislane Geisa Paixão Oliveira, 245 e 246 de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, lida a moção de número 049 de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, a qual parabeniza os diáconos Ivando Custódio Cabral e Ronan Ferreira Arantes pelo Dia do Diácono. Momento em que o vereador e autor da moção solicitou para fazer a entrega das moções aos homenageados, o que foi de pronto atendido. Dando sequência, o presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocado em terceiro e último turno de discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo de número 016, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Colocado em primeira discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo de número 024, o qual modifica a Lei Municipal 2870/2010, que institui o Fundo Especial Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar e contém outras providências. Discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Logo em seguida, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Colocado em segundo e último turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 001, o qual dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Trânsito e Segurança e contém outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis de número 001 do Poder Legislativo, o qual dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 1717, de 5 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, e contém outras providências, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, colocado em primeira discussão e votação, projeto de Lei Complementar 002 do Executivo, o qual altera perímetro de expansão urbana e contém outras providências, aprovado por unanimidade. Ainda colocado em primeira discussão e votação, projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, de número 002, do Poder Legislativo, o qual altera inciso 23 do artigo 24, parágrafo 2º do artigo 54 e o parágrafo 5º do artigo 69, todos da Lei 1717, de 5 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, para abolir a votação secreta nos casos de perda de mandato de vereador e de apreciação de veto, e contém outras providências. Discutido pelo vereador Oscar de Lima Pires Júnior, projeto de resolução de número 004, qual altera o regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências. Discutido pelo vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, projeto de decreto legislativo de número 010, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Valdivino Cândido da Rocha e contém outras providências. Discutido pela vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Na sequência, os referidos projetos foram aprovados por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de números 234 a 240. O requerimento 235 foi discutido pelo vereador Márcio Pereira de Oliveira, 236 discutido pelos vereadores Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Marcos Túlio Barroso e Dagmar Andréa de Oliveira. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Dalmo Machado Borges, Thiago Freitas Rezende, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 11 de agosto de 2017, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e os requerimentos.
Segunda votação, projeto de lei do Executivo 024, que altera dispositivo da Lei Municipal 2870, que institui o Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar e contém outras providências.
Coloco o projeto do Executivo em segunda votação. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Valdivino Cândido da Rocha e contém outras providências.
Esse nome não. Coloco o projeto em apreciação. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Orlando César de Oliveira e contém outras providências.
Gostaria de colocar um pequeno vídeo do professor César para que a população veja o porquê que ele está recebendo esse título.
Vamos conversar agora com Orlando César de Oliveira. Ele que chegou a Quirinópolis há 23 anos e tem a sua história confundida com a própria história do futebol, que é o esporte que fez dele um verdadeiro sacerdócio. Atleta profissional, jogou aqui no SQ e apaixonou por essa cidade. Mais de 20 anos de relevantes serviços prestados ao esporte local, aqui no Eldorado Tênis Clube, entre as vindas e vindas, e hoje está aí na iminência de ser reconhecido como cidadão honorífico através de título que será votado na Câmara Municipal. Bom dia, César.
Bom dia, Renato. É uma satisfação, né, passar pela população de Quirinópolis, né? E muitos às vezes sabem que a gente foi um atleta profissional. É, graças a Deus eu tive essa missão, que foi o sonho da minha vida, né? E hoje estou aqui no clube há muitos e muitos anos, há mais de 20 anos, não só no Eldorado, como a gente sempre representa também, como faz, né, monta as seleções da cidade, a gente está sempre participando. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Hoje, já vista que tem muitos jogadores treinados por nós, tem a satisfação de estar disputando aí Campeonato Brasileiro, estar jogando fora do país. Então eu tenho a satisfação de hoje trabalhar e morar em Quirinópolis, né? Uma cidade que eu escolhi para a minha vida. É, muitos anos e muitos anos de trabalho, que graças a Deus a gente é muito bem reconhecido e eu fico muito satisfeito dessa oportunidade.
César, além de campeões, de atletas profissionais reconhecidos nacionalmente, eu acho que assim, a gente pode falar que uma grande vitória foi você tirar aí várias crianças, né, do mundo nefasto e terrível das drogas, né? Esse trabalho seu também é sensacional e merece realmente aí aplausos.
Sem dúvida, a gente agradece, Renato, porque isso aí é uma coisa muito importante. A minha missão, e desde quando eu entrei aqui no Eldorado Tênis Clube, quando eu represento, né, quando a gente é solicitado e representa Quirinópolis nos campeonatos, a gente disputa goiano, é estadual, regional e assim por diante. Então, com isso, esses meninos têm a oportunidade de não estar fazendo coisas erradas, de estar participando com a gente. Então, para mim, é uma satisfação muito grande de ter essa colaboração e por isso mesmo que a gente é reconhecido. Então, todos os pais, os familiares, né, o pessoal que conhece e dá essa oportunidade para nós, o serviço público, né, que dá essa oportunidade para nós. Então, satisfação nossa, só de nós estar conseguindo ajudar esses meninos, já é de grande serventia, não só para mim, como para os pais e para toda a população.
Eu fui aluno do César e eu sei que ele sempre pregou muito essa questão de ser campeão no quesito caráter, né?
Isso, é o mais importante. O que a gente quer? Não é que todos que estão no futebol, que ele vai ser um atleta profissional. Hoje eu tenho centenas de jogadores aqui em Quirinópolis, em região, principalmente dentro do nosso setor hoje aqui, que são todos formados. Porque às vezes, vai entrar na escolinha porque ele vai ser um jogador profissional. Aquilo ali é uma missão que a gente tem com os alunos, que a gente mostra para ele o caminho certo. Hoje, né, tem centenas de pessoas formadas, advogados, em tudo na cidade, né, que são formados, tem suas famílias. Hoje os filhos deles, que jogou há anos comigo, hoje os filhos estão jogando. Então, essa satisfação da gente ter com os pais, né, com os meninos, os avós. Então, para mim, é a maior satisfação do mundo. É ter essa oportunidade e estar dando para ele, mostrando, igual eu já falei no começo, não é porque ele está na escolinha, ele vai ser um jogador de futebol. Ele se forma para várias coisas, nós temos centenas deles aqui na cidade, que é formado e exerce excelentes profissões na cidade e tem já sua família formada. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar podendo colaborar.
Qual o recado que o Cezão manda para os 13 vereadores que vão votar hoje aí esse título de cidadão quirinopolita.
E eu agradeço, né, de todos terem lembrado da gente. É uma satisfação muito grande a gente usar e representar o nome de Quirinópolis. Então, todos os vereadores vêem com carinho. Então, a gente está pedindo essa grande oportunidade, porque o tempo que nós já estamos aqui na cidade, pelo que a gente representa para a população, toda a população de Quirinópolis, e os pais, os avós, né, desses meninos que a gente trabalha e faz o trabalho, eu tenho certeza que todos estão satisfeitos com o trabalho nosso. Então a gente espera que esses vereadores, né, olhem com muito carinho, que para mim vai ser uma grande satisfação, vai ser um dos melhores prêmios que eu vou ganhar na minha vida, a gente ser solicitado e ganhar essa premiação.
Parabéns, César, pela conquista aí. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. E eu vou te falar uma coisa, eu também recebi esse título e para mim vai ser uma grande satisfação estar lá recebendo ele juntamente com você, porque você é merecedor dessa honraria. Parabéns.
Parabéns, eu que agradeço, Renato, que você também já teve a oportunidade de estar jogando com a gente aqui. Eu, para mim, dando essa entrevista para você aqui, passar para toda a população, que isso aí, todo o Sudoeste Goiano, todo o Brasil, vai ter oportunidade de ver. Então, eu tenho essa satisfação e agradecer muito a população, agradecer você por essa entrevista e as pessoas envolvidas, né, que fizeram com que eu possa dar essa entrevista para você. Então, eu agradeço de coração, muito obrigado.
Está em apreciação com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar aqui o Dom Jaso e que sinta cumprimentado todos aqui presentes. Eu quero primeiro parabenizar o Edvaldo pela essa iniciativa, né, que título de cidadão ao nosso amigo, que é o merecedor, né? Conheço há muito tempo. Eu, olhando, professor Silva, as fotos, vi ali meus dois filhos, o Tiago e o Tony. Então eu agradeço a você, principalmente o que você fez por eles, né, treinando. O Tiago teve uma passagem lá pelo Atlético Goiano, né, quanto adolescente, mas na época o Atlético entrou em crise financeira, teve que desfazer dos seus grupos, né, só ficou com o principal. Mas que Deus ilumine o seu caminho e o seu trabalho. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, o vereador Cassim.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, todos aqui presentes. E parabenizar também, Edvaldo, não podia deixar de parabenizar por esse título essa pessoa que eu tive o prazer de jogar com o senhor no comando. Pelo caráter que o senhor tem, como o senhor trata todas aquelas crianças, o respeito que eles têm por você, e toda a população quirinopolina é muito grato pelo trabalho que o senhor presta à frente do Clube Dourado como professor. Então está de parabéns, é merecedor deste título e tenho certeza que todos os vereadores aqui estão de apoio. Parabéns.
Com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Cezão, estou vendo aqui que o povo é o filho que jogou, ele que treinou com você. Eu não, eu joguei contra você, né? Eu joguei contra e bati, viu, gente? Mas ele me bateu também. Parabéns, Cezão.
Continua em apreciação com a palavra nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, nosso presidente, mesa diretora, os colegas. Bom dia a todos aqui presentes, né? Aos funcionários da saúde. Parabéns pela iniciativa de reivindicar pelos seus direitos. Mas eu quero agora aqui falar em nome da nossa bancada aqui de oposição, né? Que nós estamos assim muito felizes, César, de votar nesse título para você. Parabenizar você, Edvaldo, pela escolha muito justa e merecedora pelo trabalho que realizou ao longo desses 23 anos, né? Você fez a diferença na vida de muitas pessoas em Quirinópolis. Foi um grande parceiro nosso na educação, nos ajudando, né? Por quantas vezes a gente tinha problemas com alunos indisciplinados e a gente ia fazer futebol com você e você nos ajudava. Então, parabéns, parabéns. Eu tenho, assim, a grata satisfação de ser sua amiga há quantos anos, né? Dos seus filhos. Então, parabéns. É uma honra muito grande, né? E eu digo isso aqui em nome da nossa bancada, Márcio Oliveira, o Soró, o Oscar e o Marquinhos. Todos nós estamos muito felizes. Parabéns.
Continua em apreciação o projeto. Em votação. Se os vereadores concordam, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Parabéns, professor César.
Projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal e da secretária da Saúde a aquisição de 2 ambulâncias para atender o Hospital Municipal Antônio Martins da Costa.
Está em apreciação o requerimento do vereador Valdivino. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento dos vereadores Dalmo Machado Borges e Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita a contratação de profissional de psicologia para atuar na educação.
Está em apreciação o requerimento da nobre vereadora Veroneida e o vereador Sorozinho. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que seja colocada uma faixa de pedestre na Avenida Santos Dumont, em frente à entrada da Escola Raio de Sol.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que seja colocado um quebra-molas na Avenida Sumaré, próximo à Casa 63.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Ives. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Oscar de Lima Piri Júnior, que solicita que a administração pública municipal fiscalize as agências bancárias e exija o cumprimento da Lei 3055.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Os vereadores que quiserem subscrever, com autorização do autor.
Do vereador Oscar de Lima Piri Júnior, que solicita melhorias no espaço físico e maior número de servidores para atendimento do cidadão no PROCON de Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do vereador Oscar. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassim, da Usina, solicitando do prefeito municipal que seja construído um redutor de velocidade na Avenida Benedito Silvério, próximo ao número 46, no bairro Eldorado.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Cassim, que solicita que seja providenciado o atendimento médico odontológico nas escolas municipais através de um ônibus equipado.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. A vereadora Ives e a vereadora Veroneida gostariam de subscrever no seu requerimento, nobre colega. Eu também gostaria depois de subscrever nele.
Do vereador Oscar de Lima Piri Júnior, que solicita a instalação de redutores de velocidade na Avenida João Fratari.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Dos vereadores Dalmo Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Piri Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita a atualização da tabela de valores de vencimento dos cargos de provimento efetivo.
Está em o requerimento dos nobres colegas vereador, com a palavra o vereador Oscar.
Então, no início do nosso mandato aqui, da nossa atuação como legislador, eu apresentei um requerimento solicitando a criação do plano de carreira do servidor público municipal daqui do nosso município. Porque naquele início de mandato, nós vimos que os servidores ficaram à mercê da boa vontade do administrador de conceder ou não as gratificações. Então, isso deixa aquele servidor que já tem as suas contas bem apertadas e que planeja suas compras no cartão ou lá no crediário da loja, divide em 10, 12 vezes para conseguir comprar seu eletrodoméstico ou conquistar o sonho de um automóvel, aí ele tem as parcelas. E chega, muda o administrador, corta as gratificações. E o servidor fica numa situação de precariedade. A criação deste plano de carreira municipal vai trazer segurança jurídica e financeira para os nossos servidores. Esse requerimento eu apresentei em fevereiro desse ano. E até hoje nós não obtivemos resposta a este requerimento. Porque nós, vereadores, não podemos propor leis que alterem o orçamento do município. Essas leis precisam chegar aqui na Câmara por iniciativa do Poder Executivo. Por isso, quando a gente faz uma proposta como essa, desse requerimento, a gente pede que o gestor municipal envie para cá um projeto de atualização, de criação do plano de carreira. Então, nós somos sensíveis à causa dos senhores que estão aqui hoje, servidores da saúde e dos demais servidores. Se eu não me engano, os únicos servidores que estão protegidos aqui no nosso município pelo plano de carreira são os servidores da educação, né? Se eu não me engano, são eles. E nós queremos, então, que o município estenda essa proteção também para os servidores das outras secretarias. Por isso que a nossa bancada apresentou esse projeto de atualização da tabela dos valores, esse requerimento, né? Pedindo o gestor municipal que encaminhe aqui o projeto de lei para essa atualização. Porque nós conversamos muito com vários servidores que alegaram, então, essa dificuldade em arcar com as suas contas, já que, às vezes, as gratificações que deveriam ser levadas em conta a meritocracia, né, do cidadão, do servidor, e às vezes fica só por critérios políticos, né, dar ou não a gratificação. Não pode ser assim. Tem que ser por mérito, tem que estar na lei, tem que ter o plano de carreira, tem que reajustar de quando em quando, porque nós estamos num país que não tem controle sobre a inflação. E o salário do servidor vai sendo comido pela inflação. Então, é a nossa sensibilidade com os senhores servidores. E, ao mesmo tempo, contem sempre conosco, e nós, do lado do povo, sempre vamos estar junto de vocês também para cobrar a excelência na prestação de serviço, a pontualidade e a presença no local de serviço, né? Pode ter certeza que isso aqui é uma via de mão dupla. Nós estamos ao lado de vocês, mas também nós estamos ao lado do povo. Quando o povo reclama que algum servidor público não está exercendo bem a sua função, é nosso dever também chegar lá e perguntar, e aí, o que está acontecendo, o que houve? E realmente trabalhar, às vezes, numa situação de estresse, de cobrança excessiva, com falta de condições técnicas para o trabalho. O mês de julho, eu visitei uma repartição que as pessoas estavam trabalhando no escuro, sem reagente para exercer o trabalho, sob pressão da população, sob pressão da diretora, sob pressão da secretária, e os funcionários estavam entrando em estresse, trabalhando doente, né, sem o mínimo de conforto e de recursos para exercer bem a sua função.
Continua em apreciação com a palavra o vereador Thiago Rezende.
Bom dia a todos novamente. Eu quero fazer um bom dia e um agradecimento especial para o Lorenzo e para o pessoal lá do PSF do Bosque, PSF 8, onde a minha esposa trabalha e onde eles, com muito carinho, atendem aquele setor. Eu sei que esse pedido, realmente esse requerimento, é válido e eu só quero trazer uma informação que já está em andamento. O prefeito Gilmar, eu como líder da bancada, líder do prefeito na Câmara, tenho até uma satisfação em informar para vocês. Essa guerra fiscal que a gente realmente falou mais cedo aqui, de aumentar a receita, é justamente para que o município tenha, dentro da legalidade, condições de estar realmente ajudando o funcionalismo público. Mas não é só uma categoria, professor, saúde ou qualquer outra área, urbanismo. Vai ser para todos. O projeto, eu já vou adiantar para vocês, ele é extensivo a todas as categorias do funcionalismo público, ele já está sendo redigido e a nossa maior briga agora é ter condições de que o município possa realmente pagar o que vocês merecem. Principalmente os da saúde. Eu quero aqui me usar de exemplo. A gente ter gratificação é um mérito mesmo, precisa ter o mérito para ganhar. O próprio Lourenço, até desculpa eu estar te citando, Lourenço, porque eu sei que você sabe da nossa luta, conhece a minha família, e você sabe que a minha esposa não tem gratificação. E olha que ela é uma odontóloga, trabalha desde a gestão passada, ela não teve na gestão passada, não teve nessa, e ela não vai pedir. Justamente porque a área do PSF 8, é assim que eu imagino, ela é uma região um pouco mais favorecida de localidade. A minha esposa está num setor onde o poder aquisitivo daquelas pessoas que moram naquele setor é um pouco maior. Então eu sei que o postinho não é tão sobrecarregado quanto os outros, que estão lá no Alvorada, que estão lá na outra ponta, que eu sei que tem médico e dentista ali que sofre para atender todo mundo com carinho e às vezes até deixando ali a desejar um pouco da qualidade por causa da pressão. Então eu não acho justo a minha esposa bater na porta do gabinete e pedir gratificação para ela só porque ela é esposa de vereador. Se ela fizer isso, eu vou puxar a orelha dela lá. E se vocês quiserem conferir, o Lourenço vai poder falar para vocês. Ela não recebe gratificação. A luta de vocês é válida. A bancada da situação é solidária a todos vocês. O que a gente puder fazer, todos os vereadores, todos os 13, eu acho que eu vou englobar todo mundo, porque eu sei que todo mundo quer a mesma coisa. Vamos ajudar o município a ter a condição de realmente onerar vocês com o que vocês merecem, fazer o pagamento para todos. A insalubridade, database, periculosidade, tudo que a lei mandar, vamos tentar fazer. Mas quero aproveitar a discussão anterior justamente para informar que sem receita não tem como fazer isso. O dinheiro ele é bem distribuído e a arrecadação, quando ela é suficiente, tem que passar pelo tributo para saber se não fere a cota, se eu não me engano é 54%, acho que do limite com folha de pagamento, o município não pode exceder esse valor. E a gente já está ali, ó, numa zona de precaução. Estamos... É 60? Bom, eu sei que o doutor Rodrigo, a última informação, quando o projeto chegou para ele ver realmente se tem condições de fazer ou não, ele falou, nós estamos no amarelo. Está no vermelho não, nós estamos no amarelo. Precaução. Está oscilando em 51, 52, e se isso extrapolar, improbidade administrativa. Então vamos fazer com que esses pontos positivos de cobrar de quem não está pagando, de quem está levando o nosso dinheiro para outro local, trazer para os cofres públicos para aumentar a receita para que vocês mereçam o que é de direito. Eu e todos os nossos vereadores é solidária a casa. Causa. Só quis adiantar que já existe o projeto em andamento para atingir todo o funcionalismo público, principalmente vocês que cuidam tão bem das nossas famílias. Muito obrigado a todos.
Continua em apreciação o requerimento dos vereadores. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Eu, quanto a este requerimento do vereador, eu lembro muito bem, na gestão anterior, que nós colocamos aqui, principalmente você, Edivaldo, né, pedindo essas reposições. Nós ficamos aqui de 2013 a 2016, pelejando, né, lutando, e que naquela gestão a arrecadação chegou a passar de 13 milhões. E como o vereador Thiago disse, né, já está fazendo os estudos, E a hora que o projeto chegar aqui, nós vamos votar favorável. E o prefeito Gilmar, comparando os 8 anos dele e comparando os 8 anos do ex-prefeito, pode colocar até o tanto. O Gilmar está com 9 e o outro foi 12. Se vocês fazerem a comparação de salário, o Gilmar, só em 8 anos, ele deu um aumento mais de 80%. Enquanto o ex-prefeito, em 8 anos, não chegou a 10%. Então, o atual prefeito, Dr. Gilmar, é preocupado com os funcionários. E se Deus quiser, a arrecadação vai subir e ele vai fazer essa reposição salarial para todos vocês. Muito obrigado.
Continuem a apreciação ou requerimento. Com a palavra, a vereadora Andréia.
Bom dia à mesa diretora, aos colegas vereadores, à população aqui presente. Eu quero, de uma forma especial, cumprimentar meus colegas da área da saúde aqui, o Lorenzo, o pessoal do hospital. E quero dizer a vocês que a nossa bancada é a favor, sim, de vocês, de nós, né? Eu sou funcionária pública também. E é uma luta, eu tenho certeza absoluta que assim que possível o Gilmar vai resolver essa situação, tá? E nós estamos junto com vocês, tá bom? Muito obrigada.
Continua com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, colegas, importante essa discussão. Já vocês já sabem, e os funcionários públicos, que todos os vereadores estão de acordo, né? Estão solidários a vocês. Eu espero que essa mensagem também chega e sensibiliza o coração do prefeito, né, para que ele possa também fazer a parte, né, que está na mão dele, a caneta está lá, né. Agora, o que eu não acho legal é que isso seja condicionado. Aumenta o imposto para dar uma gratificação. Isso aí não é deselegante. Mas pode ter certeza que a nossa parte nós estamos fazendo, tá? Importante também ficar também voltando, quem já fez, quem não fez, o outro já fez, o outro deu mais. Pô, é agora que vocês estão vivendo, né? A dificuldade está crise, está passando agora, o salário está baixo agora. Precisa, quem fez pode fazer mais, então, quem não fez deixou de fazer, deixa para lá, esse negócio de quem fez, quem não... Para com isso, né, gente? Essa discussão não leva a nada, não. Vamos melhorar, então, a qualidade de vida do cidadão crinopolino e, principalmente, o salário de vocês. Quero só dizer, não sou contra nenhum dos dois prefeitos, jamais. Mas cada um teve a sua oportunidade, está tendo a sua oportunidade, né? Então tem que fazer, esquece quem fez, quem não fez. O outro é bom, o outro é mais gordo, o outro é careca. Para com isso, que discussão boba é isso.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora André Enfermeira, que solicita do prefeito municipal que seja adquirido um veículo com carroceria para ficar à disposição da FUNASA.
Ah, mas você está mexendo toda hora. Está em apreciação o requerimento. Com a palavra a vereadora Andréia.
Eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que subscrevessem esse requerimento que eu fiz, porque é de extrema importância o trabalho da FUNASA na nossa cidade e na nossa região, da zona rural também. E eles estão sem veículo no momento para realizar esse trabalho. Então eu gostaria de contar com cada um de vocês, tá? Para que a gente consiga, com o Gilmar, para trazer esse veículo o mais rápido possível para eles, tá? Obrigada.
Continue em apreciação o requerimento da vereadora Andréia. Em votação, se os vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. O vereador Marquinhos, da Casa de Apoio, gostaria de subscrever no seu requerimento. Eu também. E os demais que quiserem subscrever... Aprovado.
Requerimento do vereador Marcos Túlio Barroso, que solicita do superintendente da SMT e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas que viabilize a a construção de redutor de velocidade no anel viário na altura do bairro Alvorada com o bairro Alphaville.
Está em apreciação o requerimento do vereador Marco Túlio. Em votação, senhores vereadores estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. O vereador Cassim gostaria de subscrever, nobre colega.
Requerimento do vereador Márcio Pereira de Oliveira, que solicita convocação de audiência pública.
Está em apreciação, com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Esse requerimento, senhor presidente, ele é importante antes do projeto. Eu gostaria de pedir que a gente fizesse essa audiência pública para ouvir mais o comerciante, a população, e discutir melhor esse projeto. Tenho certeza que não está passando da hora, né? O tempo é muito curto, está dentro do regimento, é urgência urgentíssima, sim, mas o tempo é muito curto, uma semana para você discutir e votar um projeto dessa voltura. Realmente, eu, para te falar a verdade, eu não estou satisfeito. E eu tenho certeza que a população também não está satisfeita. Desde já, se o projeto, nós não conseguirmos ter esse tempo de discutir, ou até mesmo as emendas não passarem na votação, o meu voto eu já declaro que ele é contra. Por quê, senhores e senhoras? É porque nós não podemos aumentar impostos mais. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A população já não aguenta mais, o povo brasileiro já não aguenta mais. Vem o efeito cascata lá de cima para baixo, e aqui nós vamos seguir o mesmo exemplo de um governo incompetente que está lá em cima, né? Meu pai costumava falar que pinto que acompanha a pata, ele morre afogado. É verdade. Eu concordo nesse momento. Então nós podemos concordar com isso. Se o mínimo é 2%, vamos deixar então um mínimo. A alíquota mínima em 2%. Não vamos equiparar em 5%. Então eu gostaria que os senhores e senhoras sensibilizassem para que nós pudéssemos deixar esse projeto para ser votado no próximo mês. Vamos para uma audiência pública, né, senhores da Associação Comercial. Um grande debate, ouvir todo mundo, ouvir a população, nós, o prefeito, o representante dele, para que esteja aqui, para que a gente possa chegar no bom senso de não aumentarmos essa alíquota para 5%, porque vai pesar, sem sombra de dúvida, no bolso de cada um. O médico, como disse o vereador, né, o Thiago, na sua discussão, ele disse que o médico, ele é autônomo, ele vai passar de 2 para 5. Olha só, 2 para 5. Tenho certeza que se eu ficar doente, a consulta dele vai ficar mais cara, né? Márcio, lá na sua escola, lá no Instituto Mix, com certeza, você vai repassar isso aí, você é 2%, você vai repassar isso com certeza pro cliente, pro consumidor. Não tem como. O comerciante não dá conta mais, a população não dá conta mais de impostos. Não tem como a gente aumentar esses impostos. Então eu gostaria de pedir, né, aos senhores vereadores, todos nós, das duas bancadas, para a gente analisar isso melhor. Vamos deixar isso para o próximo mês, vamos para a audiência pública, vamos ouvir mais a comunidade, vamos ouvir mais as pessoas que vão ser afetadas, todos nós que vamos ser afetados por esse projeto de lei. É só isso que eu estou pedindo nesse momento, que vocês analisem com cuidado, com carinho, esse requerimento, pedindo aí uma audiência para a gente discutir melhor esse projeto de lei. Tá bom? Muito obrigado.
Está em apreciação, com a palavra, o vereador Oscar.
Trazendo a informação correta, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4/5/2000, prevê o seguinte, que os gastos da administração pública com o pagamento da folha de salários pode chegar, no máximo, a 60%, desde que 54% fique para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, quando chega ao limite de 51,3% dos
vereador,
gastos...
Vereador, nós estamos discutindo o requerimento.
E é sobre isso que eu vou falar.
Não, mas o senhor está saindo, nós estamos discutindo.
Tudo bem, então. A audiência pública vai ajudar a gente a entender... né, essa responsabilidade fiscal que o município tem, e é um momento ideal, porque aí nós não temos limite regimental, nós podemos trazer a matéria, podemos marcar uma segunda sessão, segunda audiência,
né? É importante porque nós vamos escutar os comerciantes, nós vamos escutar os servidores, porque quando a gente entende, né, que precisa o povo participar mais das decisões, quando a gente convida para cá, quando a gente vê tanto que está sendo bom a interação do povo pela internet, né, quando a gente vê que o povo está prestando atenção no que o seu representante está fazendo aqui, isso é bom. Porque é na audiência pública que nós vamos entender melhor como que vai funcionar essa tarifação, né, essa alíquota nova, né, que essa alíquota única. Então, eu acredito que vai ser benéfico para todos nós, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre o controle do cidadão na administração pública. E um dessas formas de controle é a audiência pública, onde as pessoas podem opinar. Porque aqui hoje, vários de vocês chegam na gente e falam assim, mas que adianta, a gente vai ficar só vendo vocês lá discutir, a gente não pode falar nada? Realmente, o regimento interno da Câmara não permite, porque vocês deram para nós o poder de falar em nome de vocês. Aqui, esse debate democrático de ideias, ele vem embasado no voto que nós recebemos. Agora, na audiência pública, não. Na audiência pública, cada cidadão poderá opinar. Então, eu apoio, quero subscrever o projeto, ô Márcio, e dizer o seguinte, que se realmente a nossa emenda que pede para manter as três linhas de alíquota não passar, também manifesto contrário voto, né, porque eu não quero ser culpado, responsável por esse aumento aí na linha onde o cidadão pagava 2, vai precisar pagar 5% de alíquota.
Com a palavra o vereador Tiago Rezende.
Então, senhor presidente, com relação ao requerimento, que é válido, cabe a nós, vereadores, requerer o que a população está desejando, com anseios e tudo mais. Eu quero até pedir permissão ao senhor, eu sei que os nossos presentes que estão aqui nos assistindo não podem manifestar com aplausos e tudo mais, mas eu gostaria de pedir licença de forma ordeira para fazer duas perguntas, aliás, três. E queria que vocês me respondessem de coração, só levantando o braço. Quem aqui presente dentro da Câmara, que está nos assistindo, é empresário? Levanta o braço. Realmente que tem uma empresa? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Obrigado. Vou fazer a segunda pergunta. Quem aqui dos empresários está cotado como simples ou super simples ou MEI? 2, 3. Todos os quatro. Tá bom. Então, acho que eu nem vou fazer a terceira pergunta, porque eu já tenho a informação que eu quero. Houve aqui uma incoerência no que o nobre colega da oposição falou. O prefeito está lá com a caneta, basta ele assinar que o dinheiro vai cair na conta de vocês. Eu não sei se milagre acontece. O requerimento dele está dizendo para que a gente abra um prazo realmente para fazer uma audiência pública. Hoje é a primeira votação, nós teremos uma segunda votação no mês que vem. Eu talvez não participei das mesmas reuniões que vocês participaram com os grupos empresários. Eu estou vendo uma categoria aqui de grupo que representa muito bem alguns segmentos, sim. Mas não estou vendo todos os empresários de Quirinópolis. A audiência é importante? Tudo bem, é. Talvez tenha vindo em tempo intempestivo. Quer discutir? Quer conversar? Bom, o Tiago Rezende está aberto a isso, tanto que já o fizemos. Talvez, como eu disse, alguns vereadores não participou da mesma conversa que eu participei na reunião. Então é por isso que não me cabe a lógica dizer vamos ouvir os empresários, vamos ouvir a população, sem demagogia, sem desrespeitar ninguém que está aqui, mas eu só estou vendo um grupo econômico que representa novamente muito bem uma categoria. Vamos conversar assim de novo, vamos pôr as ideias. Foi tão bom a reunião que nós tivemos na SIC, muitas ideias surtiram efeito, tanto que fizemos emenda. A gente ouve, a gente tem sensibilidade, a gente tem condições de melhorar. Agora eu não vou pegar carona na palavra aumentar imposto e falar que vai fazer isso para prejudicar a população. Esse requerimento pode colocar em apreciação, nós estamos aqui para votar. Eu já vou antecipar o meu voto contrário. Eu não acho que ele vai surtir efeito com o grupo econômico. Entendam bem. Vereador Tiago Rezende, estou falando só de mim agora. isenção de qualquer um outro aqui. Eu não vou legislar em causa própria, apenas de um único grupo econômico. Pode marcar qualquer tipo de reunião, eu já estou me disponibilizando a comparecer em qualquer lugar que seja. Com o grupo que está aqui, com o grupo que não veio, com o grupo de empresários que estão fora, que estão trabalhando e não puderam vir, porque as nossas sessões ainda é de manhã, talvez se fosse de noite tinha mais empresário. Então eu estou me pondo à disposição, assim como o doutor Rodrigo, que é chefe da tributação, já se pôs, e é só a gente ir conversar com as pessoas junto, tudo bem. O meu voto contra o requerimento, isso é só por essa incoerência. Mas quero aqui deixar todos os outros companheiros livres para votar de acordo com a sua consciência, mas eu não vou tomar essa atitude de legislar em nome só de um grupo. Não vou. Mas estou aberto para conversar, para ouvir e para transformar em menos igual eu e o Xavier e os nossos outros componentes fizemos. Então aqui não tem ninguém omisso aos seus afazeres. Vamos fazer o que é certo para o povo. Não só para uma categoria, só para uma classe. Essa é a minha forma de pensar. Novamente peço aqui desculpas e agradeço aos que manifestaram, porque eu acho que isso é preciso. Às vezes a população não sabe o que está sendo dito de verdade na rua. Ou talvez a informação não chegue tão simples para a gente poder saber. Quando se fala em aumento para todo mundo, isso para mim está errado. Vamos conversar sim. Aliás, tem outra reunião, outra audiência, sessão da Câmara no próximo mês para ter segunda votação. Pode ser que nem passe no próximo mês. Vamos conversar. Eu estou à disposição. Obrigado a todos.
Continue em apreciação, requerimento, com a palavra o vereador que é autor da matéria.
Senhor presidente, realmente, vereador, até concordo em parte com suas palavras. Isso é importante, essa discussão é democrática mesmo. Acredito também que queria até parabenizar a Rádio Sul Goiana, que ontem fez um debate bacana, ouviu os dois lados, as duas bancadas, né? Diferente de outras rádios que tem aqui, que não nos ouviu, que não ouve, que não sei porquê, né? Ah, bom, mas deixa para lá. Com certeza os donos sabem. Mas tem a associação, tem presidente da associação comercial, está aqui? Você representa, não é só um grupo, você representa... Exatamente. Então você perguntou para três comerciantes, quatro comerciantes aqui, tem prestador de serviço aqui? Nós não podemos fazer essa pesquisa aqui no nosso auditório. O importante é ouvir, é por isso mesmo que é o nosso requerimento, é ouvir, levar esse debate para toda a comunidade, para os prestadores de serviço, todas as pessoas envolvidas. É só isso que eu estou pedindo. Né? Eu acredito, não sei se o senhor presidente, não sei se já está em pauta, eu acredito que, eu não sei se vocês já decidiram, devem querer esgotar as matérias hoje, presidente, ou vai deixar para a segunda votação. Tudo bem. Aí nós podemos até marcar audiência no próximo dia. Mas eu acho que é de praxe querer esgotar o projeto com urgência de notícia. Talvez hoje. Aí, bom, é só isso que eu estou pedindo. É coisa simples.
Só informando o nobre colega vereador, que esse projeto, ele é em dois turnos. Ele é hoje votado e daqui 30 dias. E durante esses 30 dias nós podemos fazer audiências. Então não vai ficar pacífico essas audiências. Então nós temos 30 dias para ainda resolver no segundo turno. Então hoje não vai decidir. Vai decidir o voto do primeiro turno, mas não vai decidir o voto do segundo turno, que vai ser o mês que vem. Então só para esclarecer, continua o requerimento em... apreciação pelos vereadores, com a palavra o vereador Oscar.
Acredito que o pedido de audiência, Márcio, ele não tem o poder de vetar a votação aqui, nem vai parar. Agora, é bom que nós, legisladores, votemos a favor da audiência e estejamos na audiência para esse esclarecimento, né? Não vai prejudicar em nada ter uma audiência. Dizer assim, olha, eu sou a favor, eu estarei na audiência, não vai prejudicar em nada. Porque foi muito bom, no uso da palavra, quando a gente troca as palavras difíceis por miúdos. Fazer com que a matéria chegue ao entendimento das pessoas mais simples, que não têm o conhecimento jurídico. Hoje a nossa Câmara conta com vários bacharéis em direito, como vereadores, vários advogados como assessores, estudantes de direito como vereadores. Então, isso é muito bom. E a audiência pública, ela vai ajudar a entender que o município não está excluindo ou renunciando receitas quando coloca a alíquota menor. Na verdade, o município vai a favorecer. Por quê? Quando o município coloca a alíquota baixa, e as empresas querem tudo para aquele município porque lá a alíquota é baixa, ele ganha na quantidade. Às vezes ele não ganha na quantidade da alíquota, mas ganha na arrecadação porque aumenta o número. Quando a gente fala que o cartão de crédito vai ser penalizado, o uso do cartão de crédito vai ser penalizado, é porque vai. E hoje, a maioria dos cidadãos procura um jeito mais fácil de fazer as suas compras. O serviço do cartão de crédito está crescendo. Era 35% há um tempo atrás, com a crise baixou para 25% as compras com cartão de crédito. Mas já pensou se nós colocarmos a alíquota lá no teto e o nosso comerciante local, vendo que ele vai ficar prejudicado, porque quem vai arcar com essa alíquota vai ser ele, renuncia, fala, não, eu não vou ter maquininha de cartão de crédito aqui na minha loja. Aí ele pode, aí isso sim, é uma renúncia fiscal que não está legalizada, mas vai ser na prática. Então, eu acho que seria muito mais inteligente da atual administração colocar uma tarifa baixa, uma alíquota baixa, e fomentar a inclusão social do cartão de crédito. Fazer com que todas os cidadãos tenham acesso. E é possível o município fomentar isso, junto às empresas bancárias, às cooperativas. E isso tudo nós vamos poder discutir na audiência pública. Nós vamos poder dizer, olha, prefeito, é melhor o senhor aumentar o número de pessoas comprando com cartão do que colocar a alíquota lá em cima e aí diminuir o número de pessoas comprando com cartão no nosso município, porque vai ficar mais caro. Então, a audiência pública, ela é importantíssima, né? Nós não podemos só ficar de olho nos 6 milhões possíveis que vão entrar anualmente, nos 500 mil. É lógico que nós precisamos do aumento da receita até para atender o pedido dos nossos servidores. Eu concordo em gênero, número e grau com o vereador, quando diz que não tem milagre, realmente. E a lei de responsabilidade fiscal não permite o prefeito gastar mais do que tem. Então, nós podemos aumentar, nós podemos trazer esse recurso que está indo agora lá para outro município, para cá? Podemos. Mas podemos fazer isso com mais responsabilidade, com menos gana, colocando uma alíquota no patamar mínimo, e isso vai gerar competitividade no comércio local. Isso vai favorecer, não vai prejudicar a arrecadação do município. Agora, se a gente coloca no máximo, pode ser que ninguém queira ter mais maquininha de cartão de crédito. O problema não é nem tanto os prestadores de serviço, que também serão penalizados, mas o cartão de crédito, as operadoras de plano de saúde, as operadoras de leasing, as operadoras de franchise, vão com certeza repassar isso para os consumidores. Então, nós estamos de olho nisso, porque quem vai ser afetado é cada um dos cidadãos.
Continue, apreciação ou requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Peraí, levanta de novo, que aí eu tenho que... Reprovado o requerimento.
Projeto de emenda aditiva ao projeto de lei complementar 003... de autoria dos vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Tiago Freitas Rezende, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Marcos Antônio Cabral e Vislaine Geisa Paixão, Acácio Divino Vieira e Dagmar Andréa de Oliveira.
Coloco a emenda aditiva em apreciação pelos vereadores. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam Assentados. Que discordam, se levanta. Aprovado a emenda.
Emenda supressiva ao projeto de lei 003, que suprime o artigo 110 do projeto de lei 003 e contém outras providências de autoria do vereador da bancada, dos vereadores Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis.
Está em apreciação o projeto de emenda. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam assentados, que não estão, se levantam. Reprovado a emenda.
Projeto de lei complementar já emendado pela emenda aditiva, o qual insere e altera dispositivos na lei complementar 005 e contém outras providências.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir vista desse projeto, porque eu queria um tempo maior, principalmente para a bancada que puder analisar mais, poder analisar mais esse projeto, né, durante os próximos dias aí. A gente ouvir, aprofundar mais o estudo, né, sobre esse projeto. Eu gostaria de pedir vista dele.
Vou colocar ali em apreciação no plenário e os vereadores que vão decidir. Coloco o pedido de vista do nobre vereador em apreciação. Com a palavra o vereador Thiago Rezende.
Senhor presidente, eu acho que esse pedido de vista não só é uma manobra, como um atraso. E quanto ao assunto sobre não ter tido prazo para analisar e querer mais prazo, bom, mais uma vez eu discordo. Até mesmo porque foi proposto uma emenda. Se foi proposto uma emenda pelo bloco da oposição, teve tempo de analisar. Se não tivesse havido nenhuma manifestação, talvez a coerência cabesse nesse argumento. Mas como houve uma proposta de emenda supressiva, acredito que vocês foram muito bem orientados, ou os que não foram, tiveram a oportunidade de participar. Então, eu acredito que não cabe e eu já antecipo o meu voto, ele é contrário.
Coloco, está em apreciação o pedido de vista do nobre colega vereador. Em votação, os vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam assentados. Que discordam, se levantem.
Eu já sabia.
Reprovado o pedido de vista. Agora eu coloco o projeto em votação emendado. Com a palavra o vereador... Não. Está em apreciação. Com a palavra o vereador Dalmo. Sorozinho.
Bom dia, minha diretora. Bom dia, os nossos colegas vereadores aqui presentes, que faz parte da Cidade de Lei. Bom dia, imprensa falada e escrita. O padre Jaso, Cezão do Eldorado, Batistão, nosso secretário da Agricultura, aos meus Avânia, do Hospital Municipal, diretor, meu advogado, doutor Alisson, Bosco, Valtim, assessor de vereadores, Cintia, esposa do Oscar, Kleber, nosso presidente da Agrovara, Antônio Carlos, Valmir, presidente da Associação Comercial, meu amigo Leidmar. Olha, esse projeto está em votação hoje. Nós tivemos, quando nós vimos o projeto, peguei e pedi. Está engasgando aqui. Aí. Aí, na hora que nós tivemos conhecimento do projeto, eu fui no Valmir, passei lá na loja do Valmir, porque ele é um entendedor de leis, que já foi secretário de administração de uma cidade, Confresa do Mato Grosso. Que ele acharia do projeto. A preocupação maior do comércio é sobre os cartões magnéticos, plano de saúde. O que acontece? O projeto tem que haver o projeto, votei favorável a constituição do projeto na comissão, que não era a aprovação do projeto, mas só a constituição do projeto. O projeto tem constituição. E o seguinte, a nossa preocupação hoje, até nós teria que haver mais tempo, porque no meu entendimento do comércio, aumento de alíquota do imposto não aumenta a arrecadação.
Porque se o contribuinte já não paga dois, que o sonegador não paga dois, que eles falaram muito disso, que não, o sonegador agora vai ter... Não, não é que vai agora ser a fiscalização, fiscalizar para todos pagarem igual, quer dizer, vai aumentar a arrecadação. Se um alíquota de 2% fazer um, assim, ter a fiscalização, vai aumentar a arrecadação. Agora de 5, se a pessoa já não paga 2, vai pagar 5, vai sonegar. Quem vai sacrificar nesse projeto é simplesmente os que pagam em dias, pagam seus impostos em dias. E o comércio de cidade, sempre, a maioria tem intencionalmente pagar em dias. O que acontece? Nós do comércio não temos intenção de diminuir a arrecadação. É muito preocupante a situação da cidade de estar caindo a arrecadação. Então, para nós do comércio, é muito importante aumentar a arrecadação. Por quê? Se vai entrar mais dinheiro na praça, no comércio, o funcionário vai receber melhor, vai ter condição de aumentar o salário, vai aumentar as vendas do comércio. Agora, no nosso entendimento do cartão de crédito, é o mais preocupante hoje do nosso comércio. Até o Valmir mesmo, por quê? Se vai ter do alíquota 2, a nossa cidade vai ser 5. Então, tu vai ter lugar que vai ser 2. Vai ser continuar a mesma guerra fiscal. Porque se a Barueri e São Paulo era 0,5, aqui vai ser 2. Quer dizer, já é 1,5 de diferença. Aqui vai ser 5, já é 4,5. O que acontece? No meu entendimento, se manter aqui parasse a 2%, toda só dá uma opinião. Aumentaria a arrecadação da nossa cidade. Eu acho que aumentar a alíquota do imposto, principalmente o cartão de crédito, que é o, não está aumentando, está inserindo agora, não tinha, né, na cidade, era no, só nas outras, não era aqui em Quirinópolis. O que acontece? No estado de Goiás, o estado hoje é praticamente um estado muito cidade do Brasil. Por quê? O governo incentivou, criou o incentivo fiscal. Quer dizer, as empresas praticamente instaladas, as maiores empresas do Brasil estão todas instaladas em Goiás. Inclusive, eu fui representante comercial, trabalhei por 10 anos na empresa de atacado de Uberlândia, o Peixoto Atacado. Na época, eu tive uma oportunidade de uma confraternização numa empresa de São Paulo, chamava Adriano Coselli, que é Ribeirão Preto. Eles, a maioria dos empresários que estavam lá não conhecia nem tive que falar em Goiás, nem sabe que um procurou lá, se já tem asfalto no estado de vocês. Né? Daí parte desse lá para cá que o governo começou a dar o incentivo, hoje os atacados de Uberlândia, que era um polo de atacados de Uberlândia, para todos faturam em Goiás, pelo incentivo fiscal. Quer dizer, a arrecadação do estado triplicou por muitas e muitas vezes. Então eu acho que o aumento da alíquota de imposto não traz benefício para arrecadação. Então, porque eu até pensava que nós teríamos que estudar o meu projeto, então eu levei na associação comercial, o Lady Barney estava presente, mas está sempre discutindo os impostos. Nós temos um interesse muito grande de aumentar a arrecadação da cidade, melhorar o comércio da nossa cidade. Isso está vencendo meu tempo. Muito obrigado.
Continua em apreciação o projeto emendado. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado por 7-5 o projeto. No primeiro turno, quero deixar bem claro que é primeiro turno. Terá um segundo turno o mês que vem. Então, teremos tempo de discutir ainda o projeto. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Cassim.
Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aqui parabenizar meu pai pelo Dia dos Pais, domingo, e parabenizo todos os pais aqui presentes. E com a permissão, presidente, eu gostaria de convidar a dona Sueli aqui na frente para que eu possa estar entregando a moção em suas mãos.
Continua franqueada a palavra nas explicações, com a palavra a vereadora Andréia, enfermeira.
Eu gostaria de parabenizar o Padre Jazo, porque hoje está completando 15 anos da Casa do Andarilho, né, Padre Jazo? E te parabenizar pelo belo trabalho que você tem prestado para a nossa população quirinopolina, tá? E quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que esteve aqui presente, agradecer a Deus, né, pelo encerramento de mais um mês de sessão. Eu quero parabenizar o César pelo título, tá, César? Foi merecedor, tá? Parabéns. E gostaria também de convidar a Vânia, nossa diretora do hospital, para receber em mãos o título aqui de aplausos que eu fiz para ela, essa moção, Vânia, pelo seu trabalho, tá? Sua dedicação no hospital, sua humildade, tá? Parabéns, é merecedora, tá? Gostaria de te parabenizar.
Continua franqueado com a palavra o vereador Oscar.
Quero me dirigir ao meu pai, que está lá em Jataí, acompanhando a transmissão ao vivo da Câmara Municipal de Quirinópolis. Ao senhor pai, minha homenagem como filho. Eu tenho muito orgulho de ser seu filho e todo o princípio moral, ético, que pauta a minha vida, eu recebi do senhor, da minha mãe, dos meus avós, e eu quero render homenagem ao senhor pelo Dia dos Pais, lembrando do meu avô Valdemar, que já se encontra na glória de Deus, também meu avô Sebastião, ao senhor, meu avô, um abraço, feliz Dia dos Pais, quero saudar a todos os pais que estão presentes, os meus colegas vereadores que já são pais, parabéns pelo Dia dos Pais, quero lembrar dos pais que estão enfermos, e lembrando dos pais que estão enfermos, eu peço a Deus que abençoe o pai do vereador Tiago, que está passando por um tratamento muito difícil, agressivo, mas que Deus vai pôr a luz no seu caminho, Tiago, e no caminho do seu pai, porque eu sei o que é ter um pai doente. Meu pai tem 1 ano e 6 meses e 7 meses que não anda mais sozinho, porque ele foi acometido por uma infecção no joelho e ele não consegue mais andar sem as muletas, né? Então, é difícil. Então, que Deus abençoe seu pai e abençoe todos os pais de família que estão acometidos de enfermidade que limita o pai de levar o sustento para dentro de casa. Eu imagino que, além do sofrimento da enfermidade, saber que a sua família está passando por dificuldades, porque ele não pode trabalhar, isso aumenta demais o sofrimento. Então, que Deus abençoe todos os pais nesse Dia dos Pais. Não poderia deixar de citar a presença da Cíntia aqui hoje, pela primeira vez, né? Me deixou muito feliz por ter vindo aqui. E encerro dizendo que os trabalhos dessa semana foram muito bons. Acredito que a Câmara de Quirinópolis tem buscado efetivamente o melhor para a nossa cidade. Há aqui muita discussão, sim, né, entendimentos que às vezes ficam mais acalorados ou não, mas eu acredito que o balanço dessa semana, ainda mais com a prestação de contas do que o nosso presidente já conseguiu acumular para a execução da obra da nova Câmara, isso mostra o nosso desejo de fazer o que é melhor. Então, os trabalhos da Câmara estão fluindo. Essa semana por diversas vezes eu escutei a palavra assim, nossa, o povo está calado essa semana, deixaram tudo para falar hoje, né? Deixou tudo para falar na sexta-feira, mas graças a Deus hoje é sexta-feira, né? Chega o final de semana, a gente tem mais possibilidade de estar com a família, então eu desejo a todos um bom fim de semana, que seja um fim de semana de paz para a nossa cidade. Muita gente vai trabalhar durante o final de semana, bom trabalho. Aos que vão descansar, bom descanso. E que nós todos procuremos o que for melhor para o nosso município. Né? E só termino falando assim que a gente poderia ter aprovado, né, a questão da audiência pública, porque não altera em nada. É ruim quando a gente não aprova um requerimento que vai ser benéfico. O que leva o vereador a votar contra um requerimento de audiência pública? A audiência é boa. No mandato passado, tinha um vereador que sempre fazia audiências públicas. E eu acredito que ele está no direito dele de fazer audiência, de promover a audiência, né? O vereador era rei das audiências. Então, não entendi. Acho que poderia ter aprovado, não vai alterar em nada a votação. E encerro, vereador, presidente, pedindo a permissão para eu me ausentar, porque a Cíntia tem hora marcada lá em Goiânia no médico, alergista, e a gente demora quase 6 meses para conseguir a consulta. Então, eu tenho que sair antes de terminar a sessão. Eu nunca fiz isso aqui, mas hoje, por causa das nossas discussões, eu vou ter que fazer isso. Eu peço licença para eu me ausentar antes do término da audiência.
Ok, boa viagem para o senhor. Deus abençoe. Vai falar? Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Rápido, pelo adiantado da hora, né? Mas, assim, em primeiro lugar, gostaria, assim, de parabenizar o Oscar Júnior, aniversariante do dia 14, né? Parabéns, que Deus te conceda muitos e muitos anos de vida, né? Com muita proteção, com muita graça, e que você continue sendo essa pessoa determinada que você é. E eu tenho um grande orgulho de fazer parte da mesma bancada que você. Parabéns, viu? E também hoje, assim, eu só gostaria de, mais uma vez, parabenizar pelo dia do estudante, né? Parabenizar os nossos colegas advogados pelo dia do advogado e ao padre Jaso, né, pelos 15 anos de trabalho, né? Quantas e quantas graças, né, as pessoas receberam através do seu trabalho. Quantas pessoas acolhidas, né? Quantas pessoas resgatadas. Então, parabéns, parabéns mesmo, de coração, né? E uma dessas pessoas que estava tão tristinha, né, com tanta depressão, foi minha mãe. O senhor deu maior apoio para ela, então eu sou imensamente grata por isso. E parabenizar pelo dia 20, né, que é a sua sagração episcopal. Então, com certeza, quero estar lá, né, participando de mais esse momento na sua vida. E desejar a todos os colegas, né, um ótimo final de semana, né, que em setembro nós estejamos aqui. E também eu quero, assim, expressar um pouco, assim, Edivaldo, a minha contrariedade, porque a gente... Eu sei que nós todos temos a nossa liberdade e tudo, mas eu fiquei triste com a questão da audiência, porque eu acho que também não afetaria, não somaria, nem diminuiria nada. Então fica bem claro, e a população tem que perceber isso, que nós que somos vereadores de oposição, somos apenas 5, e nós precisamos do apoio da população para que nós possamos, às vezes, barrar algum projeto que poderá ser prejudicial à população. Sozinhos nós não conseguiríamos, mas se nós tivermos o apoio da população nos apoiando, eu acredito que a gente possa ter algumas vitórias, apesar de ser em número menor. Muito obrigada.
Continua em apreciação com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Eu gostaria aqui, nessa oportunidade, parabenizar todos os pais de nossa cidade aqui, de Quirinópolis, e do estado e do mundo. Eu, que eu perdi meu pai, né, era muito jovem ainda, mas tenho certeza que ele estará junto de Deus, torcendo para mim e todos meus irmãos, e
para todos nós. Eu, quando ouvi o vereador da oposição falar sobre as audiências que a gente marcaram na gestão anterior, foram audiências voltadas para o interesse da população, que era da área da segurança, área da educação, e que os mesmos, que eram na época secretários e também vereador, não compareceu em nenhuma audiência para estar aqui defendendo o povo. Todos, um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado.
Continua aberta a palavra nas explicações pessoais. Com a palavra o vereador Sorozinho.
Só quero dar a palavra e dar parabéns para o Dia dos Pais. Para os pais de Crinópolis, meu pai que mora na fazenda, graças a Deus meu pai tem 79 anos e ainda está trabalhando. Meus irmãos todos são pais, e a todos os pais de Crinópolis, e com o meu amigo Marcos Cabral, e do Brasil, e do mundo, né, Marcos? Parabéns para o padre Jazos, 15 anos de prestação de serviço pelo Instituto Renascer, a nossa comunidade, Casa do Andarilho, isso, então desculpa. E aí, dia do advogado, na pessoa do meu amigo Alisson, que é advogado, meu vizinho de supermercado, o Valdinei, meu assessor, que não está aqui presente, mas ele está concluindo o curso de advogado, já passou no OAB, e a todos os advogados aqui na Câmara, o Passarinho também, que está concluindo o curso de advogado, e o dia do estudante. O dia do estudante, dá os parabéns para o dia do estudante. Então, mais uma vez, parabéns aos pais, que domingo é o dia dos nossos pais. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Rezende.
Senhor presidente, serei breve, apenas para agradecer a presença de todos vocês que saíram de suas residências e vieram aqui acompanhar os trabalhos do Legislativo. E hoje eu encerro os nossos trabalhos, pelo menos da sessão nessa semana, muito orgulhoso, muito satisfeito da condução que nós tivemos, do respeito que nós conseguimos expor as nossas ideias e da forma que, mesmo havendo divergências, a gente soube lidar com as proposituras que entraram nessa casa. Como todos sabem, domingo é dia dos pais, a gente não pode aqui deixar de render as homenagens que são devidas a todos os pais de nossa cidade, em especial ao meu, que eu sei que também está nos assistindo. Ele está lá em Barretos hoje, aliás, nós estamos buscando ele para que possa passar o final de semana com a gente, no Dia dos Pais. E hoje, o Dia dos Pais, ele é um pouco mais especial, não só pelo meu e por todos, mas pela presença do Dr. Vinícius, da Academia Life, que é o recém-pai, a minha filhada Maria Alice, que nasceu recentemente. Nós temos o maior orgulho de ser padrinhos dela, e ele veio nos prestigiar aqui. Então, muito obrigado, Dr. Vinícius, e que venha sempre, porque nós precisamos da presença da população aqui. Então, que todos retornem aos seus lares com muita alegria e que possam cada um de vocês desfrutar aí do final de semana na presença dos familiares. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e obrigado, presidente, pela condução da casa.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Gostaria de parabenizar o nosso amigo, né, Padre Jazo. Que Deus te abençoe, viu, Padre Jazo, que o senhor possa ainda trazer grandes, mais grandes frutos para Quirinópolis. Que o senhor já trouxe um enorme número de frutos para Quirinópolis, com a criação da Casa do Andarilho, que hoje vai completar 15 anos, né? Então, parabéns pelo trabalho do senhor. E eu sou orgulhoso de falar, quando eu falo do senhor, eu falo com orgulho, falo do coração. Parabéns mesmo, do coração, por tudo que o senhor tem feito por Quirinópolis. César, meu abraço. Leva um abraço à sua família e você é merecedor desse título que você acabou de receber hoje. Que Deus abençoe cada um dos presentes, aqueles que já foram embora, aqueles que estão nos acompanhando na nossa página do Facebook. Muito obrigado por nos acompanhar e eu tenho certeza que aqui o que nós estamos fazendo é o melhor para Quirinópolis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem-se em sessão ordinária dia 11 de setembro,
às 8 horas da manhã no local regimental. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença e pelo nos acompanhar na rede social.